Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Pânico.
Tranque o leão na jaula.
Pânico.
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
tá desempregado.
Pânico.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores.
Quebraram.
Morning Show. Chama lá alguém da manutenção, por gentileza. Quebraram o microfone.
Não sei quem foi, né?
A vida vai dando sinais.
Deserto de alma.
A vida, ela vai nos dando sinais.
Esses caras estão acostumados a trabalhar com pá e picadeira. Sabe picadeira e pá? Da construção civil. Aí vem trabalhar na comunicação. Aí quebram.
Beleza? Ou mais?
Porra, isso aqui é um negócio caríssimo, meu.
Trouxe lá da BH. Tem o Rabino, teve que pegar lá no terceiro andar, no terceiro piso. Puta trampo pra achar esse negócio.
Cara, você quebrou. Tipo,
quem quebrou? Hã?
Tá bom?
Discussões muito acaloradas no Morning Show.
Eu gosto muito desse bastidor, assim, na vida real. Parece o Faustão, porra. Olha o barba linda.
Não, chama aqui.
Porra, o microfone, porra.
Porra, esse microfone, porra, né, bicho?
Curioso humilhar, sim, bicho.
Porra, desde o tempo dos perdidos.
Às 9h47.
Quebrou, meu. Mexeram tudo aqui, ó. Isso tá uma bagunça.
Melhor ir embora, viu, meu? Tô também.
Entregar os pontos.
Vai lá, barba linda.
Desanimadíssimo.
W.O.
Vai, sem risinhos, vai.
Ah, mas é que, porra.
Sem humorzinho na
não,
coisa.
Não, mas puta cara.
Sem humorismo.
Teste, 1, 2. Oi? Tá beleza? Obrigado, barba linda. Você aí, é competente.
Boa.
Muito bem. Pode é passar. O seguinte, vamos trabalhar ou não?
Vamos.
Então vamos.
É diabo.
Vamos, senhoras e senhores. Vamos começar o nosso pequeno programa. Mais uma vez no ar hoje. Hoje é dia 18 de setembro, Dia Nacional do Teatro. Parabéns para todos nós.
19.
Que somos dia 19. Eu falei 18?
Falou,
mas é que dia 18 foi um dia muito marcante na minha vida. Parabéns a todos nós que somos todos atores nesse
obrigado,
dia do artista.
Melhor.
Temos o curso de Wolf Maia e principalmente com Marina Mantega, uma salva de palmas para ela.
Obrigada.
E agora está fazendo ameacinhas ao programa.
Não, eu não faço ameacinha nenhuma, eu faço escada.
E ela fez uma interpretação magistral da loira do banheiro no programa do Gugu. Certo, Marina?
Não, óbvio que não. Não sou eu, gente.
Evidentemente, todos sabem que ela fez por amor à arte, porque dinheiro para a família Mantega não é problema, não é isso?
Precisa.
É?
Olha, eu acho que pode ser que para uns não seja e para outros.
Pode ser que pare de ter o dinheiro.
Muito bem.
Por falar, eu não tenho dinheiro, como vocês imaginam que eu tenho, mas sim.
Por falar em dinheiro, vocês, todo mundo já sabe que os assessores do PT faturaram 120 milhões na Mega Sena, professor Vila. Que sorte dos petistas, professor.
É incrível, né, Emílio? Esse pessoal é realmente muito sortudo, né? Ainda bem que o bandido, né, o supremo bandido, tá na cadeia, o bandido de São Bernardo do Campo, tá? Esse pessoal é de muita sorte, né? Eu queria ter sorte igual eles, Emílio, mas são coincidências, né? Coincidência do destino acachapante que acontece aqui no Brasil, só aqui no Brasil mesmo.
Queria fazer um comentário, Paulo Guedes aqui.
Muito bem, Paulo Guedes.
Quero ver esses caras agora ter culhão pra apoiar taxamento de grandes fortunas, taxação de grandes fortunas. Quero ver socializar essa grana.
O senhor nem trabalha.
Quero ver ter consistência.
Eu nem trabalho.
Não trabalha também?
Não,
não. O senhor é feio. Esse governo finge que trabalha,
acorda às 9 da manhã, o outro quer saber de plateia. Claro que eu tô certo. Eu sempre tô certo porque ninguém é melhor do que eu. Junta todos os jornalistas aqui, não dá um vila.
É isso aí, cara. Professor. Muito bem. E hoje teremos política aqui no programa Pânico, porque nossa audiência, você sabe, é muito qualificada.
Salve, salve.
Ontem fizemos a Fazenda e nossa audiência não assiste oficial Fazenda. Por exemplo, Marco Antônio Melo,
Marco,
o nosso...
Marco Aurélio,
perdão, Supremo. Meu querido, excelentíssimo.
Eu sugiro fortemente você tocar para a TV Justiça dar certamente mais audiência.
Marco Aurélio, como é que está o clima aí?
Eu fico imaginando as paniquetes usando a toga. Seria realmente uma audiência milenar.
Muito sensual.
É muito aveludado, né?
Muito bem, hoje nós vamos ter aqui o presidente do PSDB, certo, Dória?
É verdade.
E a deputada estadual do PSOL, vejam vocês. Olha, hashtag hoje.
Debate porra.
Ah, não sei se é debate porra.
Você quer hashtag?
Aquele papinho de sempre.
Mas não pega essas hashtags. Eu sei que existe um esforço, talvez até uma incompetência minha de não participar dela.
Eu achei a hashtag boa porque é cutucano atrás.
Cutucano atrás. É com, né? Você tem que ser ver.
Não, como é que é atrás?
Você não conhece a do Tucano?
Não.
É
assim.
Você vai, você conhece, você já foi no Simba Safari.
Você pode dar comida para os bichos. Peraí, bicho. Tô te ajudando.
Olha a assistência errada aí.
É que você roubou a hashtag que é minha, mas tudo bem.
Era o momento.
Não, brilhar. Eu tô no roteiro, mas tudo bem. Conta a história, agora, pelo amor de Deus. Essa história é maravilhosa. História do Tucano...
Você falou que a hashtag era ruim e que não pega.
Não,
eu tô tentando dar uma força.
Faça, conta, pode falar. História. Conta a história do Tucano que é boa. Não. Você já foi no Simba Safari?
Já.
Continua, vai.
Que é o seguinte. É muito antiga. É dos meus tempos de colégio.
Tá, que não é dos meus, mas
que
ok.
Que pra gente ir no zoológico.
Cê... Não sei, conta logo, amigo.
Você sabe o caminho pra ir pro zoológico?
Não.
Se você souber, eu vou cutucando atrás.
loucura. Essa é a hashtag, né?
A hashtag é cutucando atrás.
Ah, entendi. Agora
você gosta?
Você
gosta
do cara do PSDB?
Ué, é sempre bom, né?
Você tem cara de quem tem medo.
Não tenho.
Se vai cutucando atrás.
A Marina é louca, ela gosta.
A Marina tá com uma imitação nova que ela quer lançar.
Você acha que ela gosta?
A imitação cutucando? Tem que
ela gosta.
Opa, lógico que gosta.
Atrás.
Oh, lógico.
Toda mulher gosta.
Oh, toda mulher gosta.
Vocês que pensam, você vê essa carinha e fala, não gosta, é a pior.
Ela é mesmo.
Essa aí.
Meu, mas como você tá linda, né? Pra ver se os ouvintes perceberam a sua beleza.
Tá muito bonita.
Tá vendo? Tá
a Marina Mantega, ela é aquele tipo de pessoa que toma um banho.
Tem nojo.
Aí ela passa aquele creme fedido, sabe?
Natura.
Eucalipto.
Não, aqueles Victoria's
Secret. De pera.
Não, é coconut. Eu não gosto.
Cherry,
hazelnut, beleza. Segura com dois dedos, né?
Isso. Eu não acho que ela terra tem cara de.
Segura com dois dedos.
Segura com dois dedinhos.
Um certo.
Um nojo, né?
Uma certa distância.
Né? Que segura com dois dedos.
Uma certa distância.
Segura com dois dedos.
Deixa pra lá, Marina.
Será mesmo que eu tenho?
Pega com desdém, né? Não é a pessoa que.
Faço nada com desdém.
Não?
Não.
Eu não conheço.
Não, não,
não conhece essa habilidade.
O Ramalho tem que levar ela pra comer frango ou passarinho. Se ela segurar, é mesmo isso.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bom. Que ontem, eu vi o Valcir. É muito bom.
Viu?
Foi muito bom.
Fala, Valcir.
Fala, meu. Essa piada do Tucano que você falou, tinha feito no episódio, a gente cortou.
Ah, é? Aí, ó. Deixa eu falar sério. O websérie é espetacular.
Valeu, muito bom.
Vocês estão com inveja.
Eu?
Sim.
Eu tô. Então,
tem muita inveja.
Já que você falou.
Muita inveja.
Já que você falou, eu
tô com
inveja.
Nem vem mais aqui.
Tem muita inveja.
Eu tô com inveja porque eu não tenho uma websérie.
Tá muito. Não, mas tá muito bem.
Tá top. Não, tá top demais.
Me arrepio.
Olha.
Valeu, Emílio.
É websérie do Valcir. É V de Valcir. Ele tem um Instagram também agora. É um cara que está tentando entrar para o meio. De uma forma muito bacana, muito humilde, tá usando a humildade. É no canal do Pânico. Por favor, pode falar, eu garanto que você vai gostar.
youtube.com/programapânico. A gente tá fazendo essa websérie aí que eu tenho que coletar as joias da internet, Emílio. No episódio de ontem, eu já fui atrás da primeira, conquistei, que era a joia do futebol.
Sim.
E aí eu gravei com o Ale Oliveira e com o Craque Neto. Tá imperdível.
Craque Neto no barzinho.
Você viu?
O
Gadur
é o melhor.
Gadur.
Eu chorei de
rir. E vou dizer uma coisa, pra você. É o novo humor.
Sim.
O novo humor do Brasil, galera.
Essa é o humor.
Sem apelações...
Sem bunda.
Sem palavrões.
Zero. Por enquanto.
Sem.
Nossa senhora, amigo.
Não é humor panfletário.
Não é.
Não
isso
tem
que eu
partido.
Achei bacana. Não tem. Não.
É um
humor sem partido.
É um humor bom. Eu assisti duas vezes.
Sadia, né,
não.
É isso aí, pô.
E tem muita edição. Tem muita... Muito bom.
Valeu, Emílio. Obrigado.
É no arroba programa
pânico. youtube.com/programa pânico é o do loginho verde.
O que, que é o loginho verde?
O logo do canal é verde.
É que tem Jovem Pan pra caramba, né?
É muito. O programa Pânico Logo Verde, que tem 8 milhões 580 seguidores. Desde que eu entrei, ganhamos mais, né, amigo?
Sério? Tá vendo? Seguidores. E tem também o Instagram, que deve ser muito bom, o seu próprio.
O meu é @verdevalsir.
Agora, o dia que você vender malas no seu Instagram...
Oh, louco.
Tá bom,
eu
já... Fazer
só pra...
de mala.
Pois não. Não, pergunta não.
Eu nem sei o que você quer falar.
Garoto propaganda. Lavar sofá.
Garoto propaganda, é diferente.
Com maior orgulho, né? Essa empresa que me ajuda muito, né? Porque é muito caro lavar um sofá.
Muito bem.
250 mango e eu acho que é digno lavar sofá.
Achei uma vergonha.
Isso é humilhação.
Você nem viu essa. Bom, eu contei nos meus stories e você não sabe.
É mesmo, vou ver depois.
Eu bloqueei.
É o seguinte.
Mas que veja. Chega. Chega dessa exposição gratuita.
Chega de humilhação no ar.
Não preciso disso mais.
É o seguinte, é, deixa eu falar uma coisa pra você.
Pois pode falar.
Eu gostaria de dividir, você sabe que o meu intuito...
Certo.
Eu gosto muito dos meus ouvintes.
Lógico.
Eu tô há muitos anos nessa, no meio de comunicação. Eu tenho ouvinte 30 anos.
Cara.
São seguidores.
E eu sempre gosto de... Não, não são seguidores, são ouvintes. Tem muita rádio pra ouvir, eles
sim,
ouvem
porque
gostam do trampo.
É.
E eu gostaria de dividir um convite que eu recebi.
De quê?
De uma pessoa que eu acho que está tentando. E ele vai abrir para os nossos ouvintes
certo.
A festa dele.
Ah,
eu
não.
Vou tocar aqui para vocês.
Isso é uma grande festa.
É, eu vou tocar aqui para vocês. Seguinte, ó.
Que vem, quinta-feira. Ó, eu sou uma pessoa que eu nunca faço festa.
Sensacional.
Eu nunca faço. Eu sou aquele cara que não vai em festa. Eu sou o caseiro total. Mas quinta-feira que vem, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço e vou fazer uma festa pra mim de aniversário. Na quinta-feira à noite.
Meu Deus.
Vai ser uma festa que vai varar a noite. Queria muito que você fosse. Eu vou te mandar o convite depois. Mas eu queria também que você me ajudasse a convidar e a pedir pro pessoal do Pânico, que eu tenho com muito carinho aí também. Eu duvido que o Emílio vá, mas eu queria tanto que ele fosse, porque eu gosto muito dele, do Zuckerman. Vou chamar o Spider, o Alba Spider, vou chamar o outro, esqueci o nome, o que imita o Trump, lá, todo mundo que tá fazendo pânico hoje. E queria muito que vocês fossem, entendeu? Tenta aí, eu vou te mandar em breve o convite formal, queria que você mandasse pra eles, mas vai ser legal.
Então, meu, como você é filha da mãe, bicho.
É o Danilo Gentili.
Aonde? Você vai passar onde vai ser, não?
É o Danilo Gentili. Eu vou fazer o seguinte, não, falando
passa
sério.
No final do ele programa. Não costuma fazer falando festa, sério. Né?
Ele não costuma fazer festa. Eu acho que é um momento da gente homenageá-lo.
Sim.
Eu vou 27... na quinta-feira que vem.
27 de setembro, a data.
Eu vou dar, assim que chegar o convite, eu vou divulgar o local.
O endereço?
Você vai dar o seu pros ouvintes, né?
Eu vou sortear. Distribuir.
Não, é que
fazer
o Emílio vai
do
meu. Onde o Emílio
não.
vai, os ouvintes têm que ir.
Não,
junto.
Não, eu vou fazer o sorteio do meu aqui para os ouvintes. E vou falar com o Gentili para 1 quilo de alimento. A gente faz uma promoção.
Ah, para levar o pessoal
pra levar. O pessoal que quiser, a gente faz uma
lista. Cara, se chegou com puta carinho. Mas você quer fazer um evento para os ouvintes?
Ele não chamou a manteiga, tá? Você não vai.
Não me chamou e não chamou você também,
viu,
Gordão?
Não me chamou.
Fomos tirados.
Mas não me chamou, não.
Muito obrigada.
Ô, Jareirão, peraí, rapidão.
Peraí. Deixa eu falar sério. Mas.
Deixa eu falar. Beijo, eu gosto muito de você, mas muito obrigada pelo convite.
Peraí, eu não queira se meter, eu me meto na sua festa. É um convite
geral.
A mim.
Sou amigo pessoal dele, desculpa.
Tá então eu vou fazer
o você não foi convidado.
O meu convite, assim que vier, eu já vou sortear para os ouvintes que não vai
vou
precisar.
Vou dar o meu também, porque aí fica um par de convites. Te dou o meu também, fica um par
pode
de
pode levar acompanhante?
É, ué, que você tem um, eu tenho
não, mas
um. Um par
sabe que é legal? Levar a família inteira, minha não. mãe, a turma. Né?
Peraí. Então, na quinta-feira que vem, eu vou divulgar o local da certo. Festa do Danilo Gentili.
Que vai ter um stand-up dele pra turma. Ah, gente, as atrações.
Vai ser sensacional. E então vocês estão convidados. Vamos agora pro que interessa. O nosso Robert de hoje, tá aqui ele. Que é o nosso querido Cadu. Cadu é protetor dos animais e vereador. É isso?
Isso, lá em Praia Grande.
É tipo uma Luísa Mel chato.
Você chora?
Não, não sou vegano. Você chora não? Não choro, não choro.
Não? Não.
Mas fico triste quando a galera maltrata.
Legal.
Você fica chateado.
Muito, muito.
É.
Mas também não tem nenhuma cerimônia quando vai comer aquela picanha, aquela maminha. Tá tranquilo.
É alimentar mesmo, né?
Deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que chama a sua ONG? Ninguém ajuda, né?
Não ajuda, cara, não ajuda.
Ele
da
Luísa
Mel, a galera ajuda, a minha não ajuda.
Só no Instagram. Eles só ajudam no Instagram, esses vagabundos.
É. Não, não é difícil, é difícil. A gente tá com 200 animais lá, 200 animais resgatados, a maioria não, não tem olho, não tem uma perna, todos com defeito. É, e a galera não, não quer adotar animais que tem uma...
Não é questão, não é questão de adotar. Os caras não querem dar dinheiro pra gente comprar ração. Eu comecei a fazer isso, comecei a fazer esse negócio pra ajudar. Ninguém ajudou, tacamos fogo no negócio.
Não quer os cachorros?
Não.
Pelo amor de Deus.
Calou. Ué, você é louco, gordão.
Gordão pirou.
A gente tá falando.
A gente tá falando. Ah, tá. Não,
e aí os cachorros
fizeram o quê? O escritório. O escritório.
Ah, tá. E os cachorros fizeram o quê? Devolveram.
Não, não. Eu vou falar um negócio. Pode perguntar pra ele. Todo mundo fala que ajuda.
Ajuda bosta.
Que é bacana. Quando precisa da grana, porque custa caro.
É, caro pra caramba.
Não é barato não, cara.
Custa caro. E pra você manter num lugar saudável, é muita grana que vale.
Sim.
E ninguém ajuda.
Ninguém ajuda.
Quando
não.
Tem um negocinho lá no Carrefour, que teve do todo mundo
mobiliza.
Tudo, mas mobilização
mas
geral.
Dura pouco, né?
Passa mesmo. Dois fazer dias, boicote, já acabou.
Já era, não, não ajudam mesmo, cara, difícil.
E é como que você
difícil.
Mantém lá?
A gente mantém com amigos, né, com a galera que gosta e com muita doação, mas com dinheiro do meu salário, né, eu sou vereador lá, sou atuante na causa e por conta disso eu virei vereador. E... o meu, a minha parte da minha renda é pra questão de ajudar os bichos.
Parabéns,
né? Você é que é vereador, por que a galera
falar, ó, gordão,
não olha essa causa?
Show. Cê... Oi? O Talk Show.
Dia 12 de outubro, Teatro Renaissance.
Dia 12 de outubro.
Teatro Renaissance.
Tá?
É porque eu sou um cara que gosta da causa também. É, eu gosto dessa causa.
Você ajuda, Morgan?
Ajudo.
Ajuda nada.
Lá em Uberlândia tem.
Você come, cara.
Não, lá em.
Você come, você vai pra Coreia.
Depende de que jeito. Que você tá falando, tá ok? É. Não, é porque isso aí é caso de saúde pública também,
sim,
né?
Sim.
E o pessoal não se importa com isso.
Não se importa.
Não é só pelo lance de carinho e amor pelo animal, é saúde pública também.
Na verdade, as políticas públicas são por conta da saúde humana. Eles fazem tudo porque o animal transmite doença pro humano. Por isso que tem a vacina da raiva, porque certo. Transmite pro humano. Mas eles não ajudam nada.
Assim, e vou dizer uma coisa pra você, sabe o que acontece? Tem muito cachorro. Sabe quantos cachorros tem no Brasil? 130 milhões de cachorros. É cachorro.
130 milhões.
É. São Paulo. São Paulo, cachorro abandonado, tem dois. A grande São Paulo tem 2 milhões de cachorro na rua.
Você tá louco.
É muito cachorro. É muito cachorro. Então, por favor, a ONG do meu amigo Cadu.
É.
Como é que chama lá o teu esquema?
Então, a gente não tem uma ONG, a gente tem alguns amigos que desenvolvem um trabalho. A gente, por ser político, fica mal. Ter ONG pra galera não ficar doando, acha que tá. Hoje a política tá
desviando,
feia, né? Desviando dinheiro, essas coisas. A gente só recebe ajuda em ração e em material de limpeza, porque os cachorros. Dentro do cachorro caga pra
caga
caramba.
Pra caramba.
É um inferno. Cheiro absurdo. Então a gente recebe ração, jornal e produto de limpeza.
Legal.
Ração, a educação do cachorro.
Jornal também, né? E produto de limpeza pra você em.
Na... Praia Grande.
Praia Grande.
Praia Grande é. A gente tem o Instagram, é Cadu Barbosa Oficial. Se alguém puder ajudar lá doar.
Isso. Cadu Barbosa.
Ó, Cadu Barbosa, pega Oficial. Lá, você que não gosta da Folha de São Paulo, do Bolsonaro. Você que é Bolsonaro.
Pega a Folha de São Paulo, pô.
Pega Bolsonaro. Você que é Bolsonaro.
É isso aí.
Você que é da turminha do Bolsonaro, que o coisa tá bravo.
Quem que tá bravo?
Quem tá bravo?
A turminha, o nosso amigo Meirelles. Puta, ontem quase chegou aqui. Nossa, tá bravo. Então é o seguinte: turma do Bolsonaro. Turma
eu
do
Bolsonaro,
Folha, pega a Folha de São Paulo, que é meio comuna. Pega lá as páginas que fala mal do Bolsonaro, manda tudo pra ele, vai colocar cachorro
pedindo só pra ajudar aqui que você deu o Instagram
aí
errado.
Ajuda. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Jornal Velho. Underline. Jornal Velho. Underline. Jornal Velho. Produto de limpeza e ração. Só isso que você
só
quer.
Só isso, só isso.
Emílio, Cadu Barbosa Underline Oficial. Só pra dar o Instagram boa. Certo dele.
É
Cadu
isso
Barbosa Underline Oficial.
Cadu, bacana fazer isso.
Alguém
cara.
Fazendo alguma coisa.
Né?
Legal. E eu convido vocês a conhecer Praia Grande, que aí ela tá muito linda, viu? Não.
Você faz um trabalho legal.
Diferente. Não, Praia Grande
e
tá
pra
melhor.
Praia Grande,
cara.
Não.
A gente ajuda agora.
Pode ajudar cachorro, mas
Emílio,
tá bem.
Agora
aqui.
Pegar
Emílio,
micose,
o pessoal, eles conhecem a Praia Grande antiga.
Sim, eu ia lá.
Era muito zoado, era. Era
não,
terra não era, de farofeiro. E hoje
amigo,
ela tá lindona, tá muito linda.
Tá, tá. É. Tem um quiosque praia, legal lá.
A Cancun, sete assaltos por dia.
A Cancun brasileira.
Um monte de cachorro
não, na praia. Assim, né?
Pera aí, ó.
Desculpa.
Peraí, ó. Vocês estão muito excitados.
Tá, eu ia perguntar, será que eu vou gostar de praia?
Acho que é. Tinha que ter viagens da Marina Mântega.
Deixa o cara fazer a propaganda de Praia Grande aqui, pô.
Emílio, Praia Grande é a quarta cidade mais visitada do Brasil. A gente só perde pra São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. A gente ganha em Salvador.
Sim, mas é Várzea.
Que é perto. Hã?
É Várzea. Não, vai tudo.
É de
vai
passagem.
Tudo.
É praia
do... vai Bolsonaro, vai petista, vai tudo. Vai corintiano, vai palmeirense.
Isso aí, é
Praia Grande
você
encontra todo mundo. Todo mundo.
Deixa eu falar sério. Praia Grande, o que você falou, tem uma orla espetacular. Eu fui muito na Praia Grande, na época ia ter a estátua
de Iemanjá. Eu moro lá do lado, ali, pertinho.
Já tomei muita cerezera ali, comemorando.
Já tomei muita batida de...
Já comei...
Cortou o pé.
Vou falar pra vocês. Tem um colega nosso, eu vou contar uma história, eu não posso contar
isso. Matou essa história na Praia
Grande. Foi crime.
Muito triste. Foi crime?
Não posso contar.
O cara matou.
Não deu os nomes.
Eu sei. A carona, né?
É o seguinte, e Santos também é maravilhoso. Santos Praia Grande. Santos, aquele jardim lá, espetacular.
Maravilhoso. Os caras abandonam muito gato lá, né? Sabe a história de Santos do gato?
Não.
Porque a orla tem muito gato? Porque tinha muito rato. Aí o prefeito lá, na época, Oswaldo Justo, pra acabar com os ratos, ele encheu a praia de gato e eles não conseguiram. Legal.
Deu toxoplasmose na turma e foi embora.
É. Isso. Agora põe cachorro na rua.
Mas Praia Grande tá linda, Emílio. Tá bonita. A minha parada com a proteção animal começou por conta da Iemanjá.
Sim.
Eu tava lá, morava em frente à estátua, e aí tinha uns caras lá que estavam fazendo um
evento deles lá,
horroroso, muito ruim. É feio demais.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A estátua de Iemanjá, você leva a criança se chora. Assusta.
Sim.
Mas é legal.
Aí os caras
querem assustar as crianças. O Abagato é uma das coisas mais horrorosas, mas é legal.
Mas faz legal, parte, né?
É isso aí.
Netuno
e aí eu fui tirar, os caras iam sacrificar um porquinho lá pra fazer um ritual. Aí eu salvei o porco lá, tomei um pau dos macumbeiros e depois...
Então, mas você sabe que o que os caras reclamam é da praia. É. Mas esses pregos aqui vão pra Miami, que também é uma praia de merda.
Sim.
Aí fala, estou em Miami, essa aqui, ó.
Só pra tirar foto.
Tudo né? Desce aqui mim, 20 né? minutos, tá em Praia Grande, senta ali naquela orla.
Tem ela agora, é bacana mesmo. Tem quiosque pra caralho.
Camarãozinho. Tomar um,
tem quiosque. Tem aquele pá de bicicleta.
Sim. A ciclovia, a maior ciclovia do
Brasil. A ciclovia de lá não cai. Não cai.
Igual seguro lá.
Igual do Rio. É. Não é? Praia Grande é um lugar legal.
Pega uma micozinha? Pega, mas de resto...
Mas tem uns cacos de vidro.
É só isso. Mas se não pegar, não tem graça.
Mas três pontos no SUS.
Mas é isso, pô.
Vai no SUS, atravessa a rua, já passa o
povo. Passa um Larquese ali perto da praia, já.
Muito bem. Então vamos começar o programa de hoje.
Em homenagem à Praia Grande.
Eu me estendi um pouco.
Você emocionou, né?
Eu achei o bloco curto.
Da Praia Grande.
Cadê o Delari?
Pulando sete ondinhas.
Lembrou do Zolê da Praia Grande.
É.
Contar a história. Estátua
de Iemanjá.
Do Bola que trouxe a véia.
Não, isso é sensacional.
Fala, viu?
É.
Fala bonitinho.
Deixa eu quietinho.
História é a seguinte.
Olha lá.
O cara vai contar. Né?
Cara, história é a seguinte, bicho. História é foda. A véia morreu.
Que véia?
A véia morreu. Na Praia Grande. Qual a véia?
Que velho.
Não, é sério. Olha a história.
É tipo férias frustradas.
Não, olha a história. A véia morreu lá no fim de ano. Sabe quando desce a turma? Isso. Que falta água, aquela merda.
Dona Inês.
A véia morreu lá.
Coitado.
Cravou a véia.
É mesmo.
Morreu na casa, os caras comemorando e tal.
Putz.
Ligaram pra funerária. Custava 7 pau pra meu fazer Deus. O traslado. Só que não pode, você não pode fazer isso, gente, não pode fazer.
Não dá pra mexer.
Isso é crime.
Levar o morto, né?
Pegar a véia, meter a véia na cara.
Nossa, no porta-malas.
Não, no banco de trás.
Sentada.
No cinto e tudo, né?
Com o cinto pro pescoço.
Meter o cinto na véia no banco de trás.
4 travesseirinhos.
Sério. Meter uns travesseiros.
Aquele cheiro de presunto royale. Me escapar.
Jogaram o lençolzinho.
Subiram a serra.
Genial.
Desovaram aqui.
Você tá brincando?
Não.
É.
Desovaram ainda.
Crime. Não pode fazer isso.
Mas fizeram. E o Bola foi dirigindo.
Mas Emílio.
Não é o Bola.
Eu não posso falar o nome, mas tem uma história.
Não é o Bola.
Tem uma história parecida lá, cara. Um cara, uma vez.
Isso acontece, isso é comum.
É comum trazer pra
isso. Não. O cara.
É muito caro.
Não, mas olha aquela
história. Parecida com essa é ótima.
Não, mas era assim, ó. Um cara, ele atropelou um. Ele tava na rodovia, atropelou um cara e deu fuga. Aí ele chegou, tinha uma empresa lá, chegou na obra dele e falou assim, pro mestre de obra deles, cara, tu não sabe o que aconteceu. Ele falou, sei, tu atropelou um cara. Atropelei. Como você sabe? Tá na caçamba aí, ó, da tua saveira.
Puta!
Aí,
já atropelou, o cara caiu. Puta, merda. Sensacional.
Muito bem.
Não dá pra dizer que abandonou, pô.
O cara foi levar. O cara
não levou. Foi amputação, né?
Não foi, o cara levou.
Entrar na
saveira. Não, mas não pode fazer isso.
Óbvio que não, né, porra?
Os caras não desrespeitam.
Não, não, no caso dele, o cara não
abandonou. O que você faria, gordão?
Ué, eu deixava lá, ué. Deixa lá. Ih,
mas não dá pra deixar.
Uma puta clima no Réveillon.
Não, fala isso não. Eu doaria pra ONG dele os cachorros comem.
Não.
Ai, que horror.
Não, não.
ONG Elisa Samude.
Tá bom.
Boleiro morgado.
Ué, muito bem. Tem que fazer certo, tem que chamar o rabecão lá.
Então, não, mas é, melhor, custa caro.
Ué, mas não tem de graça?
Traslado, chama traslado.
É, só fazer tudo lá.
Do quê?
Ah, vai enterrar a pessoa na Praia Você Grande, na areia.
Praia Grande?
Tá louca.
Mas tem enterro social lá em
mim. Pessoa morreu.
O jardim. É, de mendigo, enterra igual mendigo.
Não é assim.
Mas tem credibilidade.
Tá, puta, como você é burra?
Não, eu sou burra.
Tem que comprar um jazigo na Praia Grande, meu.
O cara não tem dinheiro pra trazer pra cima.
Deixa eu falar, o jazigo tá em São Paulo.
É, meu. Tudo bem, mas vai mudar, muda.
Muda o quê? Tem que comprar, custa mais caro ainda.
É, podia cremar, né?
Muito bem. Puta, essa mulher tá me deixando nervoso, viu?
Deixa lá, compra um.
É. Pô, como se comprar um jazigo custasse,
comprar um apartamento.
Eu não tenho a menor ideia de quanto custa um.
Vamos trabalhar, desculpa, gente.
Chama o Uber.
Acho que eu vou embora, viu?
Não.
Que
é isso? Mas eu tô, ô, William,
eu tô muito grande.
Você tá muito sensato.
Desce a serra lá.
Eu tô muito chato.
Por quê, hein, meu?
Eu tô chato.
Mas é uma coisa, tá, abra seu coração.
Ah, não, porra,
você tá estranho pra cacete. Não queria falar isso. Você tá chato. Você tá tão legal, tão yoga, tão pilates. Uma fase linda da tua vida.
Já contei uma história aqui que eu não devia ter contado.
Mas um pouco entrega.
Não, não vou entregar nada. Eu não sou de entregar o. Você é X9, eu não sou.
É pra canção, mas não sou, não.
Muito bem. É muita imitação.
Eu acho que é isso. Muito tá. Imitador.
Muito imitação.
Fora do time, né, esses caras.
Ah, sei que a gente foi da gás. O programa tem também.
Não, a Mântega, sabe qual foi a merda? Você sabe qual foi a merda? A merda foi abrir comentário no YouTube. Essa Jamanta começou a ler e falou: ela não fala nada. Aí ela começou a perceber que a pega era falar.
Era falar.
Só que menos é mais, filha. Você tá falando pra cacete. É, tá insuportável.
Falando,
ninguém aguenta mais a merda desse programa.
Assim, tá
não.
Não.
Tá virando imitação.
Você lembra
também
que tinha o Eva aqui, que tinha esse programa? Sim. Então, porra,
mas
pensa
eu
um
sou
pouco.
Da
Pepa.
É, não dá.
Tem a Paulinha também, a nova Paulinha.
Pera aí, ó.
Tá bom.
Que nova Paulinha.
Que nova Paulinha. A outra nem fala mais com a gente.
Não tem novo nenhum. Deixa eu falar assim.
Agora vem um office boy de luxo agora. Isso é um babaca.
Caralho,
agora ele bolou essa. Agora você bolou seu office boy boyzão.
Ai, meu Deus.
É um babaca. Eu não vou ficar mais também.
Com inveja da Valtinha dessa merda.
Não, fala assim não, meu.
Ah, fala, vai substituir o Emílio. Uma merda. Não dá pra substituir o cara. Cara, é o Silvio Santos e os caras ficam reclamando. Eu não quero substituir o Emílio. Eu quero um programa pra mim, viu, Tutinha? Vai tomar banho.
Já resolvemos isso.
Resolvai, dá, é Sam e Dani, vai ser esse programa ou não?
Quem você quiser.
11h30, porque meu hora que você
com
for...
Daniel Zucca.
Não é ruim. É ruim.
De noite,
é ruim. Você sabe que é ruim. Eu não quero, tá? Não
Pânico
quero.
Com Zuzu.
Deixa eu falar sério.
Fala
hoje
sério.
Nós teremos nosso convidado aqui.
Ai, meu Deus do céu.
Hoje os nossos convidados aqui estarão presentes. Vamos falar de política, bicho.
Esse aqui desanima.
Debate.
Não,
meu, dá um puta sono, viu, Emílio? Não tem outra pauta.
Que cara.
Os convidados
seus ouvintes adoram.
Ai.
Puta, se adoram, não?
Vinheteiro não vem.
Vinheteiro tem uma puta estrela, né, meu?
Tá, você vê?
Deixa eu falar sério. Hoje teremos o Marco Viñoly, presidente do PSDB.
Ele mesmo.
E secretário de desenvolvimento do Estado. E a Isa Pena, deputada do PSOL.
Ela é auxiliarzinha, é o poodle do PT.
O PSOL?
Olha lá.
É o poodle do PT.
Vai começar a briga.
Eu tô quietinho.
E vocês vão ficar falando.
Antes que olha pra mim, eu tô quieto.
Muito bem, vamos trabalhar?
Vamos trabalhar?
Seja bem-vindo, meu querido.
Obrigado.
Cadu. Sucesso pra você. Está começando o Pânico aqui na Jovem Pan.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Já terminou!
Você
quer acabar o programa?
É revolta!
É de revolta!
Você quer acabar o programa?
É revolta!
É meu sonho!
Sonho nada!
É meu sonho!
Acabou mesmo.
Bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos convidados de altíssima categoria. Opa, aí sim, hein? Nós temos aqui para apresentar para vocês agora aqui no Pânico presidente do PSDB em São Paulo, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, presença do Marco Viola. E ela, a deputada mais linda do Brasil. Ela é deputada estadual, militante pelo PSOL, feminista, linda.
Ei, caiu no chiclete. Até o chiclete caiu aqui. Bom dia, Emílio. Muito obrigada pelo convite.
Você é a feminista mais bonita do Brasil.
Ai, tem muitas.
Não, tem muito canhão. Tem muito canhão.
Fala assim não, Emílio.
Porra, mostra três aí.
Tem
porra.
Muito canhão nesse movimento.
Não sei onde, em que turmas que você tá circulando.
Eu digo na estética.
Eu tenho em volta de mim mulheres maravilhosas.
Eu digo na estética. Lembre-se que a estética jamais poderá ser levada para toda a população. Você jamais vai conseguir deixar todo mundo lindo. Graças a Deus.
Nem você.
Graças a Deus nós temos você para olhar e vários canhões. Aí você sente isso do coração. Você é muito linda e muito inteligente.
Obrigado,
também.
Obrigado.
Muito obrigado pela sua presença. Então, senhoras e senhores, temos aqui a nossa querida Isa Pena, deputada estadual, e o Marco Viola, do presidente do PSDB em São Paulo, e essa bancada sensacional que teremos aqui hoje.
Salve, salve.
Marina Mantega, você vai fazer a primeira pergunta, porque você está muito chata e eu já quero liberá-la logo.
Pode almoçar.
Faz a pergunta e almoça.
Vai, amiga. Tamo aqui. Que horror, Emílio.
Por favor, sem comentarinhos. Vamos lá, rapidamente. Vamos ao
Marco,
que interessa.
Ano passado, você falou que o Márcio França fez uma fake news de vocês, certo? E aí hoje saiu essa nova lei do Kim. Eu não sei nem se foi aprovada ou não. O que, que você acha dessa nova lei que o Kim propôs, eu acho que é de 2 a 8 anos de prisão, não sei, isso. Algo do gênero?
Bom, vamos lá. Primeiro, a campanha no Brasil todo, cheia de fake news, né? Isso não é um fenômeno só do Brasil, sim. No mundo todo, isso, e aqui em São Paulo da mesma forma. Então, na época, foi feita uma fake news contra a nossa campanha, não foi o Márcio França pessoalmente, mas um militante ligado lá à campanha do Márcio França, e eu fiz um boletim de ocorrência contra aquilo. Na lei do Kim, nós estamos colocando uma legislação mais severa no que tange a fake news em eleições. O eleitor tem que saber o que é realidade, e numa eleição com o nível de fake news que nós temos hoje, fica tudo muito misturado. Então, sou a favor de uma legislação mais rigorosa dentro disso, mas também consciente que o código brasileiro como um todo tem prioridades que não são somente as fake news.
Posso comentar?
Pode, claro.
Não, e me surpreende muito de onde vem essa lei. Porque o Kim, que vem do MBL, Movimento Brasil Livre, foi um dos principais a disseminar, por exemplo, que a Marielle Franco, vereadora assassinada brutalmente do PSOL lá no Rio de Janeiro, era mulher de traficante, enfim. Então, me surpreende muito de onde vem.
Mas eles criaram essa notícia?
Peraí, só um segundo. Incoerente, no mínimo incoerente.
Eu acho que é o seguinte. O cara que diz que é contra a censura vai querer censurar?
Incoerente.
Isso é censura, na minha humilde opinião.
Eu acho, entendeu? Que a gente tem que ter, sim, formas de verificação de informações.
Sim.
Porque hoje você tem uma rede social que está formando opiniões. E é preciso que as opiniões sejam formadas a partir de fatos. Então eu acho que a gente precisa. É um desafio para toda a sociedade,
claro,
atualmente.
Claro, eu acho também. Acho que censurar não vai resolver. O que adianta?
Não é censura, não é censura essa lei dele. Não, não, é. Não é. É você lógico que sabe que aqui.
Ah,
é você.
Não, não é censura.
Eu vou lá. E eu sei alguma coisa no Kim. Aí
como
eu...
não é censura?
Acho que não. Você vai,
não é censura,
você vai utilizar uma mentira para prejudicar
Por exemplo, no caso da Marielle.
Para enganar a população.
Você só é preso se você inventar qualquer coisa e colocar essa coisa na internet ou você divulgar em qualquer lugar. Você só vai sofrer se você pegar e você sabe que você está transmitindo uma coisa que é mentira.
Deixa eu falar o...
Mas já fez a pergunta, tá liberado.
Não, não tô liberado, tenho várias perguntas.
Na minha opinião, isso é uma lei complicada, ela é confusa, ela é muito... Claro, boa, professora. Subjetiva. Ela é muito subjetiva e dá uma puta margem de você. É melhor É melhor o cara que não quer receber fake news pesquisar. Pesquisa no G1, na Jovem Pan, pesquisa no... Entendeu? Porque senão vai ficar esse negócio aí, vai ficar uma loucura. Vai ser um inferno isso.
Eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas que de fato, comprovadamente, disseminarem fake news têm que ser responsabilizadas.
Mas é isso que eu falei.
Em especial, os formadores de opinião. Porque nós, Emílio, você sabe muito bem, né, que formamos opinião ali, aqui, a gente tem uma responsabilidade.
Sim. Sim.
Só pra trazer pro âmbito que nós estamos falando, né? Todos sabem do movimento mundial que nós temos da inserção das redes sociais nas eleições, né? Tem filme, é só você acompanhar tudo que o Big Data, tudo Cambridge Analytica, todo o modelo moderno contra a influência disso em eleições de modo geral. Existe uma legislação no Brasil já que tange a fake news e é desde aquela panfletária. O que está se fazendo é se pensando numa modernização disso. Acho que o Emílio está certo em dizer que a gente não pode censurar e coibir manifestações, claro, individuais, mas também não o crime de produzir fake news e de tentar enganar a população.
Mas essa lei dá margem para você entrar na liberdade de expressão. Perfeito. Dá muita margem.
Temos que discutir
Cláudio Tognoli, o professor Cláudio Tognoli, o maior jornalista investigativo do Brasil. Inclusive vai sair o livro do BNDES.
Em 20 dias, a caixa preta do BNDES.
Aí você vem aqui e nós vamos abrir a caixa preta em primeira mão. Muito como bom. Nós já abrimos da JBS, como nós já falamos lá atrás da
a secretária.
Da fritagem do Moro.
Falamos aqui.
Depois você, o cara fala, tem bola de cristal? Não tem, tem informação, porra.
A gente sabe, é verdade.
Jornalismo de verdade.
O que você acha dessa lei? O que você acha da lei dessa lei do King?
Do King.
Eu acho o seguinte, seu professor da Universidade de Austin, no Texas, o Rosenthal Calmon Alves, capixaba, ele fala que a sociedade a mídia de massas no século XXI vira massas de mídia. Então, cada um virou uma mídia hoje. Então, você comprar uma notícia de uma pessoa que você está lendo e não sabe quem é, é a mesma coisa que você ir no boteco, na casa do chapéu, ter um piriri e reclama. Não passou por recomendação. A gente vive de filtragens. A gente filtra amizades. A gente filtra quem a gente vota. A gente filtra quem é amigo e quem não é. A gente passa a vida filtrando. Então nós chegamos uma hora agora em que essa filtragem que nos ajuda a sobreviver, essa filtragem tem que ser aplicada às redes sociais.
Exatamente.
Então você não pode chutar pra frente uma bola que você não testou. É igualzinho a comer em restaurante. Eu nunca comi aí, comi e passei mal. A gente vive de filtragens.
Exatamente.
Era que nem lista telefônica. Você tinha ali um anúncio que dava um pouco mais de credibilidade a um número telefônico.
E
a
esse...
internet é assim.
Então, mas
eu acho que passa também por a gente... dar mais transparência, né? Criar mais mecanismos de transparência para que as pessoas tenham informações verificadas já previamente, né?
Mas todo mundo tem interesse. Qual é o interesse do King, na sua opinião, que você está falando que ele tem? Ele foi um cara que fez tantas fake news na vida. Por que, que você acha que ele está... Não, você
eu falou, acho não, que eu o tô... MBL... Acho não, qual inclusive eles deram uma entrevista, né? O Fernando Holliday, vereador do MBL, deu uma entrevista recentemente falando que o MBL errou em vários momentos.
Soclinhos, das mitadas.
Das aqui. Mitadas, da agressividade, né? O Arthur Duval também já falou que, né, parece que inclusive alguns deles saíram na mão, né? Numa passeata aí que teve da direita. E acho que a partir disso eles estão revendo o ódio que eles mesmos criaram na sociedade. Eles mesmos estão fazendo essa reflexão.
Querido,
então, vamos torcer para que eles
uma coisa
vão,
positiva. Você não acha que ele... Tá, porque como você colocou no outro...
Eu acho que é estratégia. Eu acho que é estratégia. Eles falaram que queriam fazer um movimento em direção... Ah, criamos... Reconhecer...
Caminho do bem.
Eu acho que é uma
Mas
estratégia.
Será que não é uma autocrítica?
Peraí, bebê.
Aí eles que têm que responder, né? Eu já não tenho essa,
mas deixa eu te falar
esse
uma
nível
coisa.
De informação sobre eles.
Fake news nada mais é do que boatos. são os boatos que tinha antigamente. Por exemplo, o PT, ele fez muito isso. Na época das eleições, eu não sei se vocês se lembram, vocês são muito mais jovens que eu, saíam caminhões na rua falando, vai acabar a Bolsa Família.
É, o fake news analógico.
Isso. Tinha. Que era o quê? Uhum. Era boato. Ah, vai acabar a Bolsa Família, vai acabar não sei o quê, vai acabar aquilo outro. Só que hoje em dia, o que acontece? A tecnologia mudou e todo mundo tem acesso. Agora, na minha opinião, não adianta você falar é isso ou aquilo, porque você vai zoar todo o sistema, que é muito bom. Essa informação, a internet é muito boa, é muito legal aquilo lá. É muito bom a gente ter internet. E todo mundo vai entrar nesse...
A liberdade... Você tá perfeito na ótica do leitor e daquele que acompanha as notícias na internet. Mas tem a ótica também daquele que faz a fake news e do agredido na fake news. Esse que foi agredido, ele tem o direito de reparar ali aquela mentira, que muitas vezes é criminosa, com aquele que fez a agressão, né? Então, é esse direito que nós estamos debatendo. Daí, a partir disso, o leitor, ele vai ter nas redes a análise então, pessoal dele daquelas informações.
Mas o leitor que quiser a informação isenta e boa, ele tem que comprar essa informação. Se eu quiser ter o livro do Tognoli, que perfeito, eu respeito, perfeito, que eu vou ler, que ele pesquisou, que ele trabalha que nem um condenado, você tem que pagar pelo livro que ele fez, porque eu confio nele.
Então, Emílio, mas entendeu?
A imprensa era assim antigamente,
quem,
você assinava
quem
a
folha, não pode
o
pagar?
Crédito da fonte, claro, que é o que vale.
Claro, é isso que vale, mas é isso que tem que levar pagar? Pro povo.
Hã? E quem não pode pagar?
Quem não pode pagar, procura no G1, procura num órgão. Não,
eu só te fiz essa pergunta porque eu acho que é uma reflexão do século XXI mesmo, de...
A democratização
da internet
informação.
Foi um avanço para a humanidade tremendo do ponto de vista do acesso à informação. Contudo, também é verdade que é preciso que as pessoas, inclusive principalmente as pessoas que se colocam na internet como formadoras, os chamados influencers, né? Que eles se responsabilizem. E eu acho que esse tipo de mecanismo, ele é bom. Eu não consegui ler o projeto de lei na íntegra do Kim Kataguiri, mas eu acho que a humanidade como um todo, as eleições nos Estados Unidos demonstraram isso, as eleições em diversos países demonstraram a necessidade do mundo refletir sobre o papel da internet na política, em especial das pessoas que são formadoras de opinião, que precisam ser responsabilizadas e ser responsáveis com as informações que a gente passa para a população, né? Olha, gente que faz política pública, a gente sabe a importância disso.
Tinha uma lei do governo militar, a lei de imprensa do governo militar era melhor do que a atual lei de imprensa. A lei de imprensa do governo militar falava que você podia ser processado por uma notícia até 2 anos da publicação. Depois que veio a nova lei de imprensa, você tornou indefinido. Injúria, difamação, etc. São quase imprescritíveis, duram um tempão. Eu acho que seria ótimo que a lei de imprensa fosse aplicada à lei da fake news, mais ou menos os mesmos modelos, mas sem prescrição de tempo, enquanto o cara não apagasse do ar aquilo. Porque você...
Então você é favorável, você acha que tem que ter uma...
Eu sou favorável.
Tem que regularizar alguma coisa.
O cidadão passou a vida inteira cobrando nós, jornalistas. Chegou uma época que virou modo ombudsman, né? Só faltava eu entrar na redação com uma camiseta escrito, como estou escrevendo? Ligue 1-800, escreva bem. Era o controle do público sobre a informação produzida pelo jornalismo. Já que o público diz que ele é dono da mídia também hoje, ele tem que ter a mesma responsabilidade que o jornalista tem. Ele passa a ser um parceiro de responsabilidades tais quais a do jornalista. Então ele sabe que o peso do que ele está pondo na internet pode ter o mesmo peso eventualmente do que um jornalista de renome.
Emílio, tem que se aplicar. Acho que assim como pro ouvinte, para as ouvintes que estão nos escutando agora, eu acho que assim como todo eleitor tem que se perguntar quem paga a campanha do seu candidato, a gente tem que se perguntar, quando se trata de informação, quem está pagando aquela informação. Porque as fake news que são disseminadas de forma massiva, elas têm muito dinheiro por trás delas. Então, eu acho que esse é um raciocínio. Assim como eu falo para todo mundo, veja
né? Todo mundo tem o direito de votar em quem quiser, mas para você saber de verdade o que aquele candidato ou aquela candidata defenderá, né, depois de eleito, é preciso você ver quem está custeando a campanha daquele ou daquela candidata.
Então, mas por exemplo, quando saiu aquele negócio que eu achei um absurdo, isso saiu na Folha. Não sei se foi o UOL. Lembra da suástica do Bolsonaro, da menina?
A menina
do...
ela
Vocês lembram disso?
Lembro demais.
Isso aí foi o que?
Era militância.
Eu não sei o que é isso, mas
é provável de qual lado que seja, fake news serve para despolitizar.
Sim, mas você lembra disso aí?
O debate.
Você lembra que deu um negócio, sim, todo mundo falou?
Eu não me lembro exatamente. Eu lembro de vários.
Memória seletiva,
deputado. Você lembra disso aí?
Memória seletiva, deputado.
Que a menina tinha feito.
Memória seletiva, deputado.
A suástica e tal. Mas, Bia, eu acho que a gente não vai estar livre disso. Não adianta.
Mas vai deixar livre o negócio.
A gente não vai estar livre.
Então cita uma, faça uma autocrítica, deputado.
Do quê?
Faço uma autocrítica, eu tô aqui te, enfim, dando a oportunidade de você possivelmente fazer uma autocrítica.
Fake news.
Ah, nunca. Você nunca. Do seu partido, que a própria sigla já é uma flagrante fake news, uma vez que socialismo e liberdade são valores completamente incompatíveis. Você faça uma autocrítica, deputada. Você nunca disseminou, ou compartilhou, compactuou
André,
com a disseminação.
André, eu quero dialogar em especial com as e os ouvintes. Socialismo se trata da distribuição da riqueza produzida pela humanidade. Não. E eu acho, sim, que a esquerda, por isso que eu faço
vai
questão
120
de falar
agora,
que eu
hein?
sou da nova esquerda, que faz o balanço, sim, dos erros que foram cometidos. E eu acho que a gente tem que construir uma nova forma de reprodução da economia que seja coerente com as liberdades democráticas. É por isso que a gente defende as liberdades democráticas de uma forma geral. Inclusive, eu acho que eu não defendo de forma nenhuma a censura a nenhum tipo de pensamento, muito pelo contrário. Hein? Quem censura o pensamento das pessoas é o Escola Sem Partido, por exemplo,
não,
que é um projeto de lei,
história,
que é um projeto de lei, por exemplo, que na verdade é o Escola com Partido,
não,
né? O Escola com um partido só. Então, eu não vou, enfim, aqui entrar em nenhum tipo de provocação, porque eu vim aqui para dialogar com as mulheres, o cidadão que está aqui querendo conhecer o meu trabalho enquanto deputada. Mas eu quero te dizer isso, que socialismo e liberdade não são contraditórios. Eu acho que a gente tem sim, isso não significa que a esquerda não tenha cometido muitos erros da sua história, né? Mas o capitalismo está matando milhares e milhares de pessoas, seja nos países desenvolvidos agora, com a questão dos imigrantes que saem da África e morrem na travessia. O capitalismo mata pessoas de fome todos os dias, e eu acho que a gente precisa começar a refletir sobre uma alternativa
não,
de sociedade.
Não, é o capitalismo.
Olha só,
é
isso que eles fazem.
Não, é o capitalismo.
Não, essa é a sua opinião. Eu respeito a opinião de vocês.
Não,
pera,
é isso que eles fazem. Não, não, pera aí. Acho que
é carado aqui.
Pera aí, eu sei, mas não vou ficar discutindo essa ideologia, isso não vai acabar nunca.
Eu respeito a opinião de vocês, essa é a minha.
Não, não.
Eu acho louvável essa sua tentativa de fazer uma autocrítica.
E acho que temos que dialogar sobre isso com tranquilidade.
O PSDB e o pessoal que foram
comum, né? Canhota, bicho.
Sofreram golpes
duríssimos. É canhota, mas tem que respeitar os canhota, bicho.
Eu tô dialogando.
Tem que respeitar.
Respeito o canhota. Não, mas respeita. É um pensamento, porra. É um pensamento. Respeita o pensamento.
Exato.
Não é um pensamento pro outro. É, a gente tem que ser aqui.
Esse tudo, é
o
meu ponto.
É tudo brasileiro. É tudo brasileiro.
Conviver,
a gente
exato.
Tem que
na eleição
escolher.
Passada, ambos sofreram golpes duríssimos. Eles têm aqui agora fazer mais isso mesmo que eles estão tentando fazer, uma autocrítica, um novo posicionamento. Então, isso é louvável. Parabéns, deputado.
Uma pergunta, Emílio. Sentido,
não, na verdade, saúde. O pessoal dobrou a bancada estadual, elegemos a primeira deputada estadual trans, elegemos primeira candidatura coletiva.
A gente não está preocupado com isso.
Então, estamos muito felizes
deixa eu falar,
aqui.
Isso,
o
isso.
Pessoal não é o PT, né? É uma confusão que não. Se faz aí.
Não, mas é tudo a mesma turma.
Tudo a mesma lá.
Porque o Barba... Porque o Barba determina. O Barba é o papa dessa turma.
O Barba.
Aí, o Barba. Ou quem? Ou Lula, pô.
Esse é também.
Olha pra mim.
O meu não.
O meu não.
É que ouvintes e ouvintes do Jovem Pan.
Ele é outro
procurem
Barba.
Minha história. Eu fiz oposição às medidas que eu era contrária do governo Lula, como, por exemplo, a primeira etapa da reforma da Previdência. Tenho muita tranquilidade em dizer que hoje defendo, sim, como liberdade democrática. Como liberdade democrática, a soltura do Lula, acho que o Lula é um preso político, em especial depois dos vazamentos da Lava Jato. Agora, isso não me impede, não é contraditório com fazer oposição ao conteúdo, a determinados conteúdos do governo dele. Não são coisas contraditórias. E essa é a minha opinião. Se vocês tiverem outro respeito, assim como todos os ouvintes aqui eu respeito, conheçam o meu trabalho, porque eu faço meu trabalho político na base do diálogo.
Isa, uma coisa clara e cristalina na vida é que você é linda. Ponto.
E muito simpática.
É uma cheirosa.
Cheirosa não, porque você nem chegou perto.
Eu cheguei. Aí eu tô um super abraço.
Chegar é mais não. Não.
Cheirosa.
Ai, não é não.
Deixa eu me doce. O resto, o resto. Verdade. O resto.
Eu nem gostei de perfume hoje.
Isso é claro e cristalino? Sim, claro. Claro e cristalino? Por quê? Porque olhando pra você, a gente sente isso no âmago. No fundo do coração, boa, a gente olha pra você e fala: meu Deus, que coisa linda, que estética linda que ela tem.
Pessoal, vê se me ilumina.
O resto, obrigada. O Lula, a gente tem dúvida se ele é bandido.
Deixa o Lula, eu não tenho.
O Bolsonaro, se ele é escroto. Isso todo mundo tem. O que a gente tem que discutir aqui é o que nós vamos querer desta porcaria deste país. Pra não ficar essas brigas.
Flavu, posso fazer uma perguntinha nesse tocante aí?
Tonholi, você quer falar alguma coisa, Tonholi?
Tonholi vai falar.
Deixa só o Tonholi, que é o nosso convidado. A gente tá aqui todo dia.
Sem problema.
Tonholi é brother.
Não, eu acho que ainda fico chocado com... Vendo o Collor dizer que o...
Estou aqui agora para você. Fale da minha cara.
Bolsonaro precisa extirpar a ideologia do discurso dele, o que, aliás, é uma coisa certa que o Collor falou, né? Precisa tirar a ideologia. Eu fico meio chocado ainda com o jeito tucano de ser, de ficar em cima do muro.
Ah, sim, mas
olha só, olha só. O México que estava quieto, Tonholi.
A capa do Financial Times, como vou te mostrar aqui, ao vivo.
O tucano que está em cima do muro.
Capitalism, time for a reset.
Está em Tóquio trazendo
R$1 bilhão. Os principais economistas do mundo, só para dizer isso, estão falando que é preciso rever, que é preciso a humanidade enfrentar os desafios que a gente tem.
Os bancos centrais vão sentar.
Então, o que eu acho só é que a gente deve levar esse debate a falar. Sério.
Ô, minha querida Isa, você é uma pessoa inteligente. Não adianta a gente querer mudar o mundo, certo?
É.
A gente vai ter que se adaptar ao mundo. Quem manda no mundo hoje?
Eu quero mudar o mundo.
Quem manda no mundo hoje é China e Estados Unidos.
Não tenho dúvida.
A da Europa lá tá tentando, tá zoado. O que está tocando aí?
Ela tá
é mais para salvar o
mundo. Posso fazer uma perguntinha?
Depois eu tenho uma aqui pros também.
Para entrar nesse tocante de debate aí. Queria saber a opinião de vocês desse lance do fundão aí, né? Porque muito se disse aí que tem que ter, outros falam que não tem que ter. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês não acham meio sacanagem aprovar isso aí, tendo tanto contingenciamento aí.
O pessoal votou contra. Só pra te dizer, a posição do pessoal é contra. Pra explicar...
Não, todo mundo se juntou ali, bebê.
Não, pode verificar.
Você não engana a gente, não.
Então,
trouxa sim, desonesto jamais.
Olha no Google.
Aí que você vê, Izinha, meu amor.
Desonesta.
Deixa eu te falar. Não, presta atenção. Ali você vê a força do capitalismo. O que aconteceu...
Nos meios de produção.
O que... Não, mas meios de produção, nem é meios de produção. É mesmo pensamento. Ali que você vê a força... do Turu. O que aconteceu? O PTzão velho de guerra.
Certo.
O PTzão. Veio do MDB, quando o MDB era grande, da Bufunfa. Veio o PTzão velho de. O MDB, que tinha lá a maioria, fizeram esse projeto é antigo.
Antigo.
Aí juntou o quê? Juntou PSDB, os canhotinhos aqui do uísque. Aí juntou o PTzão do Barba.
Certo.
Juntou todo mundo. Aí veio o partido do presidente, tá ok? Que não tinha deputados, que era fraquinho. E a onda Bolsonaro levou 57 pra lá. Aí o que aconteceu? Todos se juntaram pra pegar os 3 bi.
Mas, Emílio, a gente tava
aí
aqui...
Aí que tá o valor, você vai falar em
sobre
socialismo...
sobre a verdade da informação. O pessoal, de fato, votou contra. Não, votou.
Não, mas vamos lá.
Ouvintes da Jovem Pan, procurem no Google. Votação da bancada do PSOL. Foi contra. Não, e sabe qual que é a nossa posição?
Quando vem o negócio...
Quando é a posição... Sabe qual é a nossa posição? A gente é a favor do financiamento público de campanha, porque senão só rico se elege no Brasil.
Lá vem ela.
A guerra de classes, porra.
Os PT ganharam 120 milhão ontem.
Esse programa, eu gosto assim, eu
quero
gosto
dividir.
Desse clima.
Eu quero ver dividir os 120 mil aqueles
agora,
dividir aqui, ó.
A gente foi contra porque o Brasil passa por uma crise econômica forte. E nesse momento não é o momento, de maneira alguma, de votar como foi votado. Então, pra provocar os ouvintes, deem um Google. Pessoal, votou contra.
Não, mas vamos lá, né? Primeiro vamos falar de campo político aqui.
Vamos lá.
Campo político. Eleição, Lula, sede do sindicato lá em São Bernardo, Boulos de um lado e Haddad do outro. Os dois candidatos dele para presidente. Tá claro isso. Foi posto. Campo político do PSOL é o campo político do PT. Tem diferenciações, claro, mas está posto líquido
e resolvável
do PT.
Né? Somos de esquerda.
Exatamente, exatamente. Mas ali naquela
mas é a esquerda.
Aqui, fundão. E outros aspectos, eu estava falando com a Isa ali fora, a gente estava passando um pouquinho dos pontos. Por exemplo, propaganda no rádio e na TV agora de partido político. É positivo, é um aspecto positivo. Eu acho que a população tem que saber o que aquele partido pensa de forma clara. Então, passar para a sociedade no rádio e na televisão é positivo na reforma. O aumento do valor para o fundo eleitoral e fundo partidário não é positivo. Por quê? Porque a partir de agora a população vai colocar mais o seu imposto para pagar a campanha eleitoral.
Ninguém quer
e
pagar.
Ninguém quer
ninguém
isso.
Ninguém quer.
Agora,
se perguntar pros caras que votam em você, pros caras que ninguém quer isso.
Agora, foi
ninguém quer bancar mais político.
Concordo exatamente.
Chega.
Agora foi feita uma reforma ali atrás, falou: não vão mais poder doação de empresa e a partir de agora a campanha tem financiamento público de campo. O erro tá ali atrás. Tá onde foi colocado o financiamento público de campanha eleitoral no Brasil. Nós temos que ter um modelo diferente desse posto hoje. Senão nós vamos campanha, cada campanha vai ficar definindo quanto vai ter para campanha eleitoral com dinheiro público. E a população não quer pagar.
Quem paga a banda escolhe a música. Então, ouvintes, se o seu candidato está sendo financiado por uma grande construtora, na hora de votar se aquele terreno vai ser para uma construção de habitação popular,
direito de ver.
Ou se ele vai ser um condomínio de luxo,
querida.
Exatamente, então, exatamente. Mas esse, inclusive, é um dos pontos que eu tenho de crítica
agora,
ao PT,
a população,
fundamental, que foi aí que, para mim, ele se desvirtuou. Agora, só para terminar, eu acho, é por isso que eu defendo justamente o financiamento público. Porque, na minha opinião, os trabalhadores que hoje ganham um salário mínimo, eles têm o direito
tem que pagar
de estar presencialmente representando a sua realidade social. E se nós extinguirmos com o financiamento público de campanha, não estaremos dando possibilidade para essas pessoas, como vocês que estão ouvindo a gente, nos representarem. Então, assim, nós votamos contra essa nova lei que foi aprovada, porque achamos que o Brasil passa por uma crise político-econômica e não é o momento de aumentar esse fundo. O PSDB votou a favor, assim como votou a favor
80%.
No acordão do Caixa 2 junto com o PT. A gente faz críticas a isso. A gente não tá nessa posição. A gente, evidentemente...
Faz crítica,
gente,
mas aceita.
Mas aceita e usa o fundo.
Reclama, mas...
Mas eu acabei de falar que eu sou
depois
a favor
tá todo mundo
do financiamento
barzinho,
público,
porra,
de campanha. Isso é coerente com
trabalha,
o que eu tô dizendo.
Trabalha pros pobres, mas com gabinete muito rico.
Gabinete...
Gasta um dinheiro, fala.
Gabinete Izinha. Cheio de pessoas Izinha. Que lutam e Izinha. Que correm o estado de São Paulo inteiro.
Com correio, depois...
Eu
gente,
sou a Isa.
Depois Isa.
Isa Pena, pessoal, me procura na
depois que os caras da Lava Jato, depois que os caras da Lava Jato mostraram pra população brasileira como o esquema era bruto, mudou o chip.
Claro.
Bebê, ninguém mais cai em conversa. Esse é que é o negócio.
Não, mas é, não
ninguém
tem que cair
mais
mesmo.
Cai em papinho.
A revolta do povo é super isso, justa.
Isso. Ninguém mais cai no papinho.
Não cai mais mesmo.
Certo, Tognoli?
Cheio o saco.
O papinho não cola,
não,
mais.
A revolta do povo é só
papinho, que, aliás, foi inventado pelo Fernando Henrique Cardoso.
Isso!
Quando criou
o PSDB.
Aquela questão de pagar $100 mil para cada deputado que votasse na emenda da reeleição.
Ah, mas isso,
ele
isso
é o avô.
Essa é a lenda, né?
As urnas.
Essa é a lenda, né? É a lenda do Fernando Henrique.
Eu
preciso fazer um break.
Realidade, né? É lógico que foi, pô.
Essa é a lenda que foi comprovado irreal. Não, não é verdade. Não dá pra comparar o Fernando Henrique com o que nós passamos.
É que o Fernando Henrique era que nem o Lula. Ele é engabelador.
É. De forma. Ele é muito de forma.
Da firma da USP, porra.
Quero falar comigo, estou aqui.
Modernizou o país.
Ele tinha punho de cambraia. Essa era a diferença. Ele tinha punho de cambraia.
Exatamente. Vamos fazer um break rapidinho. O bom é que a galera, Izinha, isso é legal.
O gigante acordou. Você lembra disso? Agora, finalmente.
Você sabe disso.
Você já viu o gigante acordar?
Você sabe disso. Vamos fazer um break rapidinho. E os caras tentam dar o Tomé, né? Você viu que
mais,
o Senado votou contra a Câmara. Os caras, vocês são traidores. É a galera que tá em cima, cara. Por
é
isso
nós,
que não
agora
pode,
é nós.
Por isso que não pode ter esse negócio do Kim Kataguiri vir com essa lei. Não pode deixa ter isso. Cara. Deixa o povo ir lá na internet pressionar os caras, bicho. A gente já sabe como funciona. Graças a Deus, Isa. E vocês
lá.
São legais.
É. Valeu.
Depois de tudo isso. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres da nossa querida Isa Pena, deputada estadual linda. Ela
Obrigada.
É militante pelo PSOL, mas é uma
Isa Pena PSOL. Me procura nas redes.
Isa Pena PSOL para você no Instagram. Ela é militante. Você é militante?
Sou feminista, militante do movimento feminista, vai fazer 10 anos.
Mas você é uma militante legal. Você não é uma militante
rápida.
Não, eu entendo. Até outro dia a gente tava discutindo aqui com o Fefito e tal. Muita gente acha Sim. o Fefito chato e tal. Por quê? Porque o cara que é militante, o cara que é ativista, ele tem que ser mais chato que o outro. Não é? Por quê? Porque...
Por que você chama de chato?
Eu digo mais chato porque a causa...
Pujante. Contestador.
Isso. A causa dele é muito forte e tal, não sei o quê. Então, normalmente, quando você não é tão militante, você acha meio... Porra, vê esse cara e tal, não sei o quê. Eu respeito a militância, mas você não é tão...
Eu entendo que a gente está precisando
você
de uma...
Você tem senso de humor. Você entende uma brincadeira. Não, eu acho isso legal. A pessoa que tem senso de humor, a pessoa que...
Mas você
que
briga. Não é... Você briga na rede social, brigar, pega a pilha. Lá com Mamãe Falei. Você já teve treta com Mamãe Falei? Desculpa perguntar.
Imagina.
Tem uma puta treta, agora que eu tô lembrando. Não, eu coloquei uma pergunta sem ter certeza.
Imagina, foi aqui.
Só no Pânico.
É, na verdade, assim, o que eu... Pra responder, o que eu acho é que... A política, ela é uma vivência muito intensa, né, para quem está na política. Então, é preciso fazer um trabalho, todo mundo que está na política, para conseguir dialogar. Porque, acima de dialogar com políticos, eu quero dialogar com as pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Uhum. E, inclusive, desconstruir ideias e estereótipos que a gente tem. Sobre...
Isso é ótimo, porque a gente
sobre militantes,
rotula
porque
tudo.
Fato é que somos todos um grande coletivo chamado humanidade, né? É. Teremos todos que conviver no mesmo mundo.
Muito bonito.
Que, aliás... É importante que a gente cuide dele, né? Vale citar a questão do meio ambiente, enfim. Então, assim, eu acredito que tem, sim, causas em que a gente consiga unificar, se não todos, uma grande maioria aí pra gente enfrentar. E eu quero construir esse tipo de coisa. Uma nova esquerda, pra mim, passa também por você dialogar, aprender coisas.
Tirar os rótulos. Você acha que deu uma melhorada nesse ambiente? Porque, assim, antes da eleição, tava um puta pau em grupo de WhatsApp, ninguém se falando. Como que você vê hoje o cenário, assim, das pessoas se comportando?
Você
senta com o cara e fala, não vou sentar com esse cara que votou com o Bolsonaro.
Sim.
Não, eu vejo o seguinte, eu vejo que a população, de uma forma geral, ela tá... Enfim, com medo, porque o desemprego tá muito alto, porque, enfim, há uma violência que deixa as pessoas inseguras.
Sempre teve, não?
Sempre teve, mas eu acho que tem um presidente aí que dá declarações violentas, né, pra certos setores da população. Então eu acho que existe um medo. Existiu na época da eleição algo muito pouco saudável, né, que é a ideia de você... Pessoas que romperam com grupos de família no WhatsApp. E eu acho que sim, eu acho que existe agora, ainda mais depois das informações que vem aparecendo, eu acho que existe sim uma relocalização das pessoas do tipo... entenderam o que é mentira e eu acho que vai existir nos próximos anos muito espaço para um diálogo melhor, em patamares melhor. Acho que não estamos lá ainda,
então,
mas acho que precisamos chegar.
Mas, Isa, vocês políticos, vocês sabem que vocês mentem muito.
Não,
eu mento.
Eu não minto.
Todo político
Fala
mente.
Fala uma mentira que eu falei.
Não estou falando de você, eu estou falando no geral.
Estou aqui colocando a prova.
Não. Eu estou falando no geral, porque o político, ele leva uma falsa esperança a todos que ele vai resolver...
Mas na minha campanha eu falava justamente isso. Não vou resolver todos os problemas sendo eleita.
Então, mas o político
vou lutar.
O político é o que mais mentem. A função do político é fazer um belo discurso e levar esperança ao povo. Acabou.
É por isso que eu apresentei um projeto de lei agora que chama Dossiê Mulher, que é justamente que sai do discurso para sair para a prática. O coletivo do qual eu faço parte, a gente quis eleger e quis ocupar esse espaço para fazer coisas práticas. Existe um projeto de lei agora que está na mesa do governo, que chama Dossiê Mulher, que não tem implicação orçamentária nenhuma, que é na prática o quê? A compilação de dados que já existem na Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria de Justiça, para que a gente tenha um dossiê sobre a violência contra a mulher do Estado de São Paulo e a gente consiga, a partir daí, para elaborar políticas públicas. Porque, diferentemente dos outros temas, as outras formas de violência, a violência contra a mulher, mais de 80% dos casos, acontecem dentro de casa. Então, pensar política pública para incidir sobre essa realidade é um desafio para todos nós. Então, a primeira coisa que a gente acha, o primeiro passo que o governo tem que dar, um governo que queira estar comprometido com a vida das mulheres, com a redução dessa altíssima taxa de feminicídio, é ao fornecimento de informações. Por isso esse PL do Ser Mulher, que não tem implicação orçamentária, que a gente sofreu uma derrota lá porque tirou as mulheres trans, o PSL e a bancada evangélica, fomos derrotados nesse sentido, porque a gente incluía as mulheres transexuais nesse projeto de lei e a bancada evangélica suprimiu esse trecho, mas é justamente para sair do discurso e ir para
a
prática.
Então, mas por exemplo, se a gente pegar, porque eu acho que a gente tem que pegar a emergência, e eu acho que isso não foi visto nessa eleição, principalmente porque ficou esse negócio de trans, ficou nas minorias, minoria. Eu estava assistindo ontem à televisão o negócio do Rio de Janeiro. Que agora, o que acontece? Porra, o Rio de Janeiro é um terror aquilo lá. Aquela tava no Jacarezinho ontem. Aí você fala o seguinte, aí eu estava pensando, eu falei, cara, parece que isso é uma coisa que não tem jeito. Porque aqueles bandidos, eles chegaram a um nível de sofisticação, de armamento, de grana, de essas facções, esse negócio, virou meio uma guerra.
Sim, não, inclusive o Marcos falava que era a favor do projeto para mim antes.
Qual projeto?
Aqui antes.
Não, eu ia falar justamente isso. Não li o projeto, mas me parece bom o projeto da deputada Isa, esse do feminicídio, do CIE, da Mulher Paulista. Não é porque ela é do PSOL que eu vou ser contra toda a iniciativa que ela fizer.
Mas você não acha
que... Ah, então pede lá pro governador sancionar o projeto. Mulherada que tá me escutando.
Calma, o governador tem feito várias iniciativas.
Mas você não acha.
Frente ao feminicídio.
Vamos pensar numa coisa. Que nem tava lá, agora caiu a criminalidade, aí vocês falam, não, caiu porque teve não sei o quê em alguns estados, outros não caiu. Não é muito mais, assim, falando pra galera geral.
Claro.
Falar a galera geral. Qual é agora a importância? É diminuir a criminalidade geral. Pra mulher, pra criança, pro cara que tá na rua, pro policial que vai lá e toma. Pro policial que vai lá e toma tiro de AK-47. Pra todo mundo. Vamos diminuir a criminalidade geral. Do Brasil inteiro. Porque senão, só parece que tem feminicídio no Brasil.
Nós estamos fazendo isso.
Só parece que tem feminicídio e parece que tem o Witzel que é louco.
Você está correto.
Você entendeu? Diminuir geral que vai cair.
Isso é um debate sério. Sobre modelo de segurança pública. Tem um dado, gente, só para falar aqui. Segundo o Anuário de Segurança Pública, a taxa de suicídio do país por 100 mil habitantes caiu, mas a taxa de suicídios dos policiais paulistas subiu em 6,5 vezes. Ou seja, é importante esse debate, porque a gente precisa se colocar ao lado dos trabalhadores da segurança pública e fazê-los, inclusive, se questionar qual é o modelo que melhor protege a vida dele também.
Mas você tem
porque
um
eu
modelo
acho que hoje a gente tem uma rede.
É o modelo aqui de São
a
Paulo,
gente, né? Tem uma rede. Apesar das taxas de homicídio estarem caindo, as taxas todas, de suicídio, né? Dos policiais aumentou 6,5 vezes. Então, o que nós temos que entender é que modelo de segurança pública protege, inclusive, melhor os policiais. E, na minha opinião, para acabar com o crime organizado, que todo mundo sabe que existe em São Paulo, é a partir da inteligência. Né? O PCC, acima de tudo, é uma rede, né? Trabalha em rede. Eu já fui advogada criminalista e eles trabalham em rede. Então, a gente precisa de polícia com inteligência. E não colocar os nossos policiais, os trabalhadores de segurança pública, para enfrentar crime organizado, inclusive com questões, por exemplo, até técnicas, né? Então, armas que não funcionam, muitos policiais reclamam disso. Estrutura, coletes, né, de bala que já estão vencidos.
A Isa tá certa na colocação dela, só que o governo do estado vem agindo e pesado nisso. Né? O Dória transferiu 25 líderes do PCC aqui do estado, no começo da gestão dele.
O Marcola.
Corajoso, inclusive o Marcola, tem feito isso diariamente, atuação acompanhando a segurança pública, BAEPs em todo o estado, avançando. Delegacia da Mulher, tinha uma
Delegacia
em São Paulo.
Da Mulher, ele vetou o projeto,
não,
agora, né?
Não vetou.
Ele vetou, tinha um projeto na mesa dele,
não, mas vamos
que falava
falar a verdade.
Sobre deixar
não.
as delegacias da mulher abertas.
O projeto em
curso,
não, pera,
exato. Ele vetou.
Vamos trabalhar com a verdade aqui para quem está ouvindo a gente. Um projeto inconstitucional que não poderia vir da Assembleia. Tinha uma delegacia
isso
da mulher
é um de competência,
24 horas tá e daí tem que vetar, né? Senão ele não vai autorizar uma lei ilegal. Então ele foi lá e na prática trouxe de uma delegacia da mulher 24 horas para 10. Vai chegar até 40 no final da gestão. Aplicativo SOS Mulher, várias iniciativas, Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, enfim.
É só o começo.
O feminicídio, ele eu acho que a iniciativa da Isa é boa, porque muitas vezes ele está ali dentro da casa da pessoa. Então, mais do que uma ação de segurança pública, uma conscientização e uma mobilização.
Teve essa lei agora que o cara vai ter que bancar o SUS.
Vai ter que pagar o SUS.
Fundamental.
Que
é legal essa lei.
Agora,
Bolsonaro.
Agora,
não sei se ele fez para fazer média, mas é uma
fez.
Lei.
Uma boa lei.
Essa lei que ele assinou.
Quem não gosta de mulher...
O Bolsonaro.
Sim.
Agora nós estamos
com
uma grande campanha no ar.
Eu queria voltar ao tema da segurança pública,
mas
porque isso pra mim é
ruim
muito...
Eu tô
na comissão
pagar?
De segurança pública lá da Assembleia São Legislativa,
Paulo.
Sim.
São Paulo.
E de defesa do direito das mulheres, né?
Mas
então,
você acha essa lei
eu
ruim?
Eu acho o modelo de segurança público que nós temos que defender é um modelo de segurança público que vise, primeiro, a proteção dos policiais. Como eu falei aqui, eles reclamam das condições de trabalho deles.
Pô, mas toda vez
aumentou em 6,5 vezes, gente, 6,5 vezes o número de policiais que se suicida. E de outro lado, também aumentou a letalidade policial. Então, o que, que a gente tem que fazer aqui? Tem dois... Tem
eu
uma guerra acontecendo.
Na Assembleia, quando morre um policial e lá falar...
Tem uma
falar...
guerra acontecendo. Você então você tá indo pouco na Assembleia.
Não, eu vou bastante. Eu nunca vi. Me fale uma
sem
manifestação.
Brigar,
eu? Não, eu nunca vi.
Não vai brigar deputado. Com a Isa que eu vou brigar com você.
Não, não,
agora.
É que a discussão de direitos humanos, ela fica bonita aqui no ar, mas na prática...
Eu sou o machista mais feminista do Brasil.
Na prática,
tá,
defende o bandido e o policial que morre não é defendido.
Eu queria submeter a...
De forma nenhuma. Muito pelo contrário, os policiais... A Associação de Policiais Civis já esteve no meu gabinete, sabe que pode contar comigo. Os policiais da Alesp, os policiais da Assembleia Legislativa sabem que podem contar comigo.
Mas na época que a policial Juliane morreu, ninguém
policial,
falou nada.
Eu falei sim. Vocês acompanham a TV Alesp? Deviam acompanhar.
Eu queria submeter a...
João Dória quer falar.
João Dória. Tonhari, com todo respeito, ele acabei é de chegar do Japão.
Tudo bem, João, como é que está o Japão?
Eu captei trilhões.
Uma imitação.
Reais,
quantos trilhões você captou? Aliás, você capta muito dinheiro, a gente não vê.
Deixa eu lá.
Incrível como ele capta. Ô, Dória, me fala uma coisa. Eu não sei aonde estão indo esses trilhões que você capta. Mas uma hora você está no...
Estamos acelerando.
International.
Japão.
Verdade que entrei no meu jatinho, sai Station X.
Você paga do seu próprio bolso.
Dentro dos trâmites legais, Bolsonaro.
Claro.
Só para dizer o seguinte.
Dinheiro do BNDES, diga-se de passagem.
Nada disso, é completamente legal.
Claro.
Agora, fiz toque São Paulo em 45 minutos em velocidade supersônica.
Quanto toque o São Paulo?
Velocidade supersônica, 45 minutos e cá estou para prestigiar o Marquinhos.
Muito bem. Dória, e você sabe que você tem aqui...
E sem mexer um fio do meu cabelo, milimetricamente.
Claro. Nada como ter um jatinho, meu querido.
Olha, a verdade é que nós estamos agora no PSDB lidando com guerras cisânias internas. E nós precisamos agora ter gestão, nós temos que ter altivez e posicionamento. Acabou o muro do PSDB. Essa é a nossa diretriz de agora em diante. Mas o fato é que nós estamos sofrendo retenções de acordo com o posicionamento do Diretório Mineiro, em especial, para expulsar o Aécio Neves. Nós não temos bandido de estimação. E nós estamos fazendo. Eu, ao contrário de certas pessoas, deputada, eu durmo a noite tranquilamente no meu edredom e no meu travesseiro de pena de ganso
egípcia.
Então, realmente, não tem problema nenhum nesse sentido.
E os quadros?
Nós estamos fazendo a nossa parte para expurgar Aécio Neves. Como está essa situação, Marquinhos? Por favor, fala aí.
Muito obrigado, governador. Que elegância.
É muito elegante.
Ele é elegante. Elegante, feliz. Hoje lá anunciando 300 milhões. Novos empregos, 1 bilhão de reais. Não
a
vou fazer
não
um merchan.
Vê. Agora, não, o primeiro carro, esse dinheiro, ele capta tanto dinheiro.
Primeiro carro tri-híbrido, né? Etanol, combustível fóssil e elétrico, sendo anunciado hoje, produzido aqui em São Paulo pelo Dória, lá em Japão.
Mas não vimos nada.
Produção início de 2021.
Nós vimos, desculpa, governador.
Como assim?
Eu tô falando como um contribuinte.
Claro. Eu tenho uma pergunta
para o governador. Nós vimos o Dória de garim.
Dória, comendo... você quer ser presidente em 2022?
Calma, vai para lá.
Nós vimos o Dória.
Hora de gestão enquanto você faz conversa.
É isso.
Nós vimos o Dória. Plantando árvores. Nós vimos o Dória de gari.
Trabalhando sempre.
Cadeirante. Nós vimos o Dória.
Dória
asfaltando a cidade de madrugada. Estamos aqui, sim.
De gari. Amassando o bairro.
CT. De merda. CT. Eu não sei. E muito dinheiro entrou.
É verdade que eu fiz minha parte. Agora,
mas cadê, agora é o Covas.
São novos projetos.
Eu quero saber quanto tempo toca o São Paulo pelo seu jatinho.
45 minutos.
45 minutos.
Sem mexer.
Ponte aérea.
De cabelo do meu cabelo. Com gel aqui, perfeito.
Muito obrigado.
Respondeu a essa.
Puta, é maravilhoso o nosso governador.
É muito bom.
É muito bom.
Vai, agora,
o Aécio, ele é uma
festa. Por favor, e o Aécio?
Como nós vamos expurgar esse câncer que está bom, metástase dentro do nosso
fala
partido?
Fala assim do Aécio, esse Aécio está quieto lá.
Esse tucano leproso.
Lógico que está quieto.
Leproso.
Ele está lá quietinho.
Lógico, o André quietinho mesmo. O André está falando...
Temos bandido de estimação.
Eu entrei aqui por São Paulo com pedido de expulsão do Aécio do PSDB. Dentro disso, a Executiva Nacional não acatou o pedido. Eu recorri ao Diretório Nacional. E espero que o diretório possa aceitar o nosso recurso. Nossa ideia é com que o partido, todas as instituições têm problemas, todas. O PSOL teve lá a deputada no Rio de Janeiro com problema, todas as empresas têm. O que nós queremos é avançar numa instituição que vá de encontro àquilo que a sociedade pede. Então todos os partidos têm, mas nós fizemos papel aqui de pedir a expulsão do Aécio. Estamos lá cobrando
que a turma fala?
Nacional.
O que, que eles falam?
Ah, foi negado a primeira vez, daí foi pedida a minha expulsão em troca.
Essa negação.
É mesmo?
Essa negação foi por conta de quê?
Eu preciso fazer um intervalinho agora.
Que não estava dentro do estatuto, enfim, uma série de alegações. Mas eu sigo firme no meu propósito. E
qual é a próxima etapa? Calma aí, ô Fabião.
Intervalo.
Depois do intervalo.
Dória, eu pedi para que você continuasse aqui, porque no próximo bloco teremos também o professor Vila. Que professor?
Professor Vila.
Eu só tô
Cássia Pugente.
O professor Vila. Tá bom, o professor Vila.
Cássia Pugente, claro.
O professor Vila sempre com as suas colocações.
Eu só tô observando o Teatro das Tesouras.
Tá vendo?
Só tô observando o Teatro das Tesouras, mas pode continuar.
Eu quero que você depois converse. O professor Vila, eu quero que você faça uma inquisição daquelas que nós.
Com certeza, claro, com toda a calma possível.
O professor, calma, querido ouvinte, o professor Vila vai fazer uma inquisição. Você não está livre, não. Não, minha querida Isa.
Não, pode vir.
Isa, imagina. Eu tô indo porque o seu sobrenome já me dá uma piada. É. Vamos lá.
Ai, que criativo, gente.
Você vê como é que é? Mas eu tenho todo o seu dossiê aqui.
Tá com
o
dossiê.
Você é o marxismo todo. Depois a gente fala pujante e cachapante.
Eu sou o marxismo todinho. Marxismo tropical.
Temos aqui o Marco Violi, presidente do PSDB. Temos aqui a Isa Pena. O Cláudio Tognoli tá
aqui também.
Daqui 20 dias vai sair o livro da Caixa Preta do BNDES. E nós vamos fazer um programa especial aqui com o Cláudio.
Vamos trazer os documentos.
Com os documentos.
Fontes primárias, não é,
Tonho?
Fontes primárias.
Aqui é jornalismo. Tem brincadeira, né, cara? Daqui a pouquinho a gente... Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Aqui está a nossa deputada estadual, militante pelo PSOL, feminista, advogada trabalhista, a Isa Pena.
Muito,
eu devo dizer que muito linda.
Deve ser a décima vez que ele fala isso, né?
Animada.
Sou linda, sou inteligente. Fala.
Objetificando.
Adiciona. Só mais uma palavrinha aí, quem sabe?
Eu vou dizer uma coisa pra você.
Inteligente. Aí, gostei. Obrigada.
Sexy and. O cara começa a falar.
Processo. Qual é o princípio da vida? O que a gente busca na vida?
Meu Deus.
Eu busco três coisas: a justiça, a verdade e a beleza.
Só
a
isso.
Beleza só. Se a gente buscar essas três coisas na vida, tudo estará resolvido. E você é muito linda. Desculpa falar assim, mas eu acho
que é um elogio, não?
Ah, obrigada.
Esteticamente você é um elogio. Linda. E eu acho você bacana. Tem muita gente que fala, é canhota, tal, não sei o quê. Mas quem somos nós pra julgar a vida do outro, saber o que você passou. Você é uma pessoa, eu respeito você, acho você muito inteligente, tá colocando as coisas aqui. E muita gente fica xingando e tal, mas paciência, fazer o quê? É assim, a vida é assim. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar cada história, como a gente respeita também do nosso presidente do PSDB, o Marco Valdeir Emílio. Como eu respeito também o meu querido governador.
É, claramente.
Não
é
isso. Não respondeu a minha pergunta.
Mas nós temos aqui o professor Vila.
Ah, é. Fazer um diagnóstico
aqui. Tá aqui.
Fazer um diagnóstico aqui para uma pergunta. Uma pergunta clara aqui para a Isa Pena, que confundiu, aliás, as coisas. Que capitalismo é um modelo econômico, não é uma coisa, não é uma cartilha ditatorial como é o socialismo. Então são duas coisas diferentes. Vamos começar pelo começo, claro.
Amo.
Outra coisa, é tudo guerra de classes, né? Tem que se preocupar com todo mundo, tem que se preocupar com a mulher, com o homem, por que não tudo junto? Não é só mulher, não é só feminicídio. Homens morrem também, gays morrem também. Então pare de separar com guerra de classes as coisas, que é o marxismo todo, e o braço do marxismo que é o feminismo e tal. Só que a minha pergunta é o seguinte, é outra pergunta.
É mais amplo,
não é. A senhora sabe disso. A senhora não sabe mais do que
eu sei bem do que eu tô falando.
Eu queria perguntar pra você, porque existe uma crise na esquerda, existe uma crise existencial na esquerda, claro que existe, porque não tem ninguém.
Existe em todo mundo.
Não, mas não existe alguém da esquerda pujante e acachapante, por exemplo, para 2022. E aí vocês querem colocar o Boulos, que não é eleito nem pra síndico de condomínio de prédio de 3 andares. Eu queria saber quem vocês acham que pode ser o grande nome da esquerda em 2022.
Eu tô aqui, ó.
Não, o senhor já está louco, esclerosado.
Em 2022?
Queria saber se vocês conversam no partido sobre 2022. É claro que
todos
que
os
conversam.
Partidos conversam sobre 2022.
Sim, mas
2022,
eu gostaria de saber de você,
amigo.
Qual seria um grande nome da esquerda?
Brincadeiras
seria Marcelo
à parte.
Freixo? Qual?
Brincadeiras à parte, a gente tem um debate interno vivo sobre isso. Esses dois nomes que você colocou são dois nomes que eu, inclusive, pessoalmente gosto muito.
Mas não vai ganhar.
Mas ele vai colocar e vai falar umas verdades.
Mas não ganha.
Não vai ganhar. Sabe por que não vai ganhar,
meu
bem?
O microfone do Emílio tem mais voto
porque
que o
Boulos. Porque não tem financiamento de Odebrecht.
Ué, mas de precisa? Itaú.
Porque no financiamento... Fazer campanha, gente, não sei se vocês já fizeram parte e tal.
Como é que é.
Mas é um processo que exige pessoas,
exige muito dinheiro.
Panfletos. Por quê? Porque você precisa informar as pessoas daquilo que você pensa, certo? Então, isso vai o quê? Como tudo na vida? Dinheiro. Quem já tem dinheiro, né? Aí vem a Odebrecht, vem construtora, vem banco, oferecer dinheiro pra sua campanha. O problema de quem aceita, respeito, de, mais uma vez, as diferentes opiniões. Mas o problema de quem aceita é que você fica atrelado politicamente.
Sim.
E aí, quando você tem um projeto de lei, por exemplo, tô falando aí no caso legislativo,
mas
né?
E a Gerdau já não dou pro pessoal?
Peraí,
deixa eu só
olha,
concluir.
Olha, inclusive foi um balanço que a gente fez lá atrás, foi lá no Rio Grande do Sul isso daí, né? E a gente fez um balanço duríssimo.
E hoje não aceita mais se tiver alguém.
Não aceito.
Se o velho da Havan vier aí, vocês não aceitam.
Mas esse pessoal
bom.
Entrou no...
Não, peraí, oferecem, viu, querida? Porque o pessoal, ele cresceu, como eu falei, a gente dobrou a nossa bancada, e como ele cresceu, não tenha dúvidas de que oferecem.
Tá bom. Izinha, vamos pensar numa coisa, e pensarei agora como Cláudio Tognoli, que é o nosso colaborador há muitos anos. E há muitos anos isso aqui a gente já detectou. O que aconteceu nesse país, desde a época de Fernan? Desde a época de Fernan.
Eu posso dar a minha opinião.
Desde a época de Fernan, e Lula fez isso magistralmente.
Claro que fez.
O Lula tinha os amigos do poder, que era a Odebrecht.
PMDB.
Que era... Calma. O PMDB fazia parte da mesma máfia.
As turmas.
A gente falou, eram os amigos do poder, as empresas privadas que financiavam...
JBS.
Que financiavam... Sim, mas peraí, vamos só...
Deixa ele concluir.
A gente tinha o Lula... Que era o chefe da bagaça. Certo, Tognoli? A gente falou várias vezes, é que as pessoas esquecem. O Lula tinha os amigos dele que estavam interessados no dinheiro, nos privilégios, que eram as empresas. JBS, essa bagaça toda que a gente já viu.
Socialismo de amigos.
Isso. Aí o que aconteceu?
O Lula nunca foi socialista.
Peraí, calma. Lula... Não, mas vocês estavam lá.
Não,
cês
nunca foi. Socialismo de amigo. Eu entrei socialismo no pessoal com pessoas que romperam.
Deixa eu falar. O PCdoB estava tudo no palanque quando ele foi preso. Sim. Não interessa.
O PSOL. Estava quando
não,
ele foi preso.
Não tô falando
preso.
Você.
Então, eu estava.
Isso. Então.
Tava porque lá eu acabei de falar que eu acho que isso é um
mesmo campo.
Mesmo campo.
Estava com o papai defendendo essas coisas. Só que a gente já sabia. E como é que o Lula...
Por favor, meu pai, fora dessa.
Eu sei, mas existe. Como é que o Lula resolveu tudo isso? Pagando.
Sim.
Pagou o deputado, pagava, tinha que fazer lá Belo Monte. Churuzinho. Ah, o índio tá enchendo o saco. Dá um dinheiro lá pro índio. Resolve lá essa porra. Ô, Mântega, vai lá e dá dinheiro pra esses caras.
Então... Não, o governo, os governos agora, do PT fizeram pouquíssimas demarcações indígenas.
Esse
menos
negócio...
a reforma Monte, agrária. Tá... Olha, a reforma tá agrária, agora, por exemplo, os governos, tá aqui, os governos, ó, do PT essa, fizeram menos do que o governo.
Essa retórica de dizer que empresa grande foi lá e ajudou. Tem sindicato que botou dinheiro do cidadão ilegal em campanha de...
Então, mas peraí.
Mas você tá falando isso que... Você tá fazendo uma afirmação que só aconteceu no PSOL?
Eu tô fazendo uma afirmação, a deputada, presidente do PSOL do Rio de Janeiro se afastou da presidência por ter recebido dinheiro de sindicato.
Quando isso?
Há poucos meses atrás. Você procura na internet, aquele que tá acompanhando.
A
deputada Jandira?
A Jandira Fegali?
Olha o do processo. Não é a Fegali. Não é a Fegali. Do PSOL.
De quem você tá falando?
Procura aí na internet.
Ou seja, você já procurou, pelo
já
visto,
procurei.
Você precisa procurar.
Não, procurei. O PSOL tem indicações de ter recebido
recurso
desse sindicato.
Se quiser, eu leio aqui.
Lê, por favor, assim, então, a deputada, como eu li, ela vai ter conhecimento.
Deputada do PSOL, que confessa em gravação ter usado dinheiro de sindicato para financiar a própria campanha e o partido, é afastada do comando da legenda no Rio.
Então, exatamente. Então, após a leitura, eu acho que é importante a gente dizer que não tem coitadinho no PSOL, que está na luta de classe, trabalhando.
Não tem mesmo.
Com o dinheiro,
não tem
porque
mesmo.
Senão a população que tá ouvindo a gente vai falar, pô, tá lá o PSOL
fazendo
com o dinheiro
do...
Exatamente, estão lá os paladinos da moralidade.
Estamos mesmo.
Então vamos lá, dinheiro de sindicato na campanha posto.
Estamos mesmo.
Ilegal como foi de
Brecha. E se for comprovado, você pediu o arquivamento do processo do Aécio Neves. Acabaram de filiar o Alexandre Frota.
Eu pedi o arquivamento? Eu pedi a expulsão.
Eu acho.
Eu pedi a expulsão.
Pediram agora o arquivamento.
É impressionante, você puxa o contrário do que eu fiz e o contrário do que...
E aí tu pode falar do Alexandre.
É impressionante.
Olha a fake news aí. Peraí. Tonholi, o jogo...
Não, eu pedi a expulsão.
O jogo...
Mas arquivou o processo.
O jogo...
Não, recurso.
Peraí, só um segundo. O jogo era jogado de um jeito, certo?
Era.
A gente falou há 5 anos.
A gente falou, o jogo era...
Pujante.
Os caras precisam de dinheiro e eu preciso criar um caixa... Para dar dinheiro para os caras. Fernando Henrique criou a questão do mensalão dele, que era da grana 100 mil para cada um votar na emenda da reeleição.
O caso do senhor X. Isso não é verdade. Tanto é que o Fernando Henrique, anos após isso, é um ex-presidente digno aqui do nosso país, modernizou o Estado brasileiro, teve um papel fundamental na estabilização da moeda, construiu uma série de situações importantes para o Brasil moderno.
Na época não tinha internet.
Não tinha internet, é claro.
Na época não tinha os caras enchendo o saco do PSDB, como não tinha na época do Lula. A internet é 4 anos pra cá.
As redes sociais e a internet avançaram nesse tempo.
Jogavam no joguinho lá, por isso que não pode de maneira alguma
aí
fazer.
Aí veio o modelo Celso Daniel.
Exatamente.
É verdade.
Você arrecadava 40% do negócio da pessoa, tinha que pagar pro partido, e o Celso Daniel...
O Sombra.
Eu sei porque eu escrevi o livro do Tuma Júnior, que foi quem achou o corpo do Celso Daniel. O Celso Daniel é sequestrado pelos empresários que falam, fala pro PT parar de extorquir a gente, que a gente liberta você e paga o teu sequestro. Deu errado matar o Celso Daniel, essa é a verdade. Era outro caixinha. Aí veio um caixinha maior. O Lula vira presidente, ele tem que usar outros caixas para pagar os políticos. Então ele vai usar o BNDES para os ricos, para a politicagem em geral, a Petrobras e os fundos de pensão. Então você chega ali, o que, que é para você entender hoje as CPIs dos fundos de pensão que ainda estão para aparecer? Eu chego lá, monto uma empresa e falo, olha, eu quero que a Postales, que é o fundo de pensão,
o pensionista do Correio,
compre da minha corretora 200 milhões em ações. Eu pago um político do PT, um João Vaccari da vida, ele libera. Uma parte vai pro partido. Então, gente, foram sendo criados bancos ao longo dos anos com diversas variações. E a pergunta que eu faço para Emílio Surita é a seguinte:
para mim?
Não.
E para os
queridos, dois da bancada.
Para os queridos.
Como será?
Parlamentares. Polícia.
Como será?
Como o governo Bolsonaro vai sobreviverá sem
acerto.
Ter esse caixa,
esse banco
que foi criado ao longo dos anos?
Eu acho que é como o Brasil sobreviverá, né? Nós temos que discutir o Brasil.
Eu acho. O PSOL é o partido que melhor e mais faz, evidentemente, que suspeita oposição ao governo do Bolsonaro. Oposição é um direito democrático.
Não fazemos oposição ao governo do Bolsonaro.
Mas você se opõe a tudo.
Defendendo a democracia, é preciso ter o direito de fazer oposição.
Mas você se opõe a tudo?
Eu faço oposição ao projeto político, que, na minha opinião, é o projeto que cada vez mais retira direitos, está desmontando os equipamentos públicos de assistência, as políticas sociais, está legalizando e liberando, flexibilizando o porte de armas.
Mas você se opõe a tudo?
Como é que ele vai comprar os
caras? Está agora, justamente, numa crise política que está o Brasil, porque o governo Bolsonaro, que dizia, não, nós vamos fazer diferente, e muita gente acreditou que ele ia fazer diferente.
Como é que ele vai?
Eu não sou contra ninguém que votou no Bolsonaro. Quero dizer aqui que quero conversar com as pessoas que votaram no Bolsonaro. Quero dizer aqui que o Bolsonaro está nessa encrenca porque ele prometeu algo que, dentro do sistema político eleitoral como ele é hoje, não é possível de ser feito.
Só o tempo.
Que é ele governar com base nas ameaças pelo Twitter, né?
Nós ninguém não vamos governa ficar discutindo o Bolsonaro aqui. Nós queremos discutir o país. Então, MP da Liberdade Econômica é possível para o Brasil?
Bolsonaro é presidente do país.
Tudo bem, mas tem a MP da Liberdade Econômica, vai gerar emprego no país. Nós somos a favor disso.
Tem lá uma, a favor, Isa?
Tem
lá
uma Liberdade Econômica?
Não é a favor.
Que inclusive debateu o domingo, acabar com o repouso nos domingos?
Não, que dá a liberdade.
Ela é oposição.
Ela é oposição. Ouvintes da Jovem Pan, vocês são a favor de um artigo desse texto, desse projeto de lei, que acabava com os domingos, com o direito de repouso aos domingos.
Não é bem assim.
Não é bem assim. O ouvinte já conhece esse papo. É procurar no Google o projeto de lei e que isso estava lá, porque isso seria uma liberdade para o empresário, que não precisaria mais dar os domingos de repouso para os trabalhadores.
Isso foi retirado do texto, ainda bem.
Mas é preciso dizer que o projeto, na sua integralidade, na minha opinião,
vocês são contra,
ele
são
precariza.
Vocês são contra todas as iniciativas do Brasil.
Vamos para Venezuela. Se o Dória, por exemplo, sancionar o projeto do Ser Mulher, eu vou ser a favor também.
O projeto é teu, você vai ser contra.
Se o Dória ampliar as delegacias da mulher, eu vou ser a favor. Se o Dória oferecer e investir políticas sociais, eu vou ser a favor. Ouvintes da Jovem Pan, me conheça o meu trabalho,
ouvinte,
vocês vão
Jovem
ver
Pan, que nós somos é contrário a todas as iniciativas,
esquerda,
até
a
quando
esquerda,
é a favor da mulher.
Até quando é a favor da mulher. Eu tô aqui dialogando.
Até quando é a favor da mulher.
Através de um monólogo, se for.
Sou uma deputada.
Eu preciso encerrar esse programa. Eu queria agradecer muito a Isa.
Eu queria agradecer muito a Isa.
Sempre que a gente chama, ela vem aqui.
Vem.
Diferente da Tabata, que não vem.
Não vem.
Que é outra canhotinha boa também, que eu gosto.
Barreto.
Que eu acho
salto
legal.
Alto.
Não, é que vocês são muito também, muito radical. Deixa ela falar,
pô. Thalíria tinha que vir também. Respeito ao contraditório, pera lá um pouquinho. Lógico.
Você quer ou não quer ser presidente, João Dória?
Inclusive, ela tá fazendo campanha pro João Dória já aqui, eu tô identificando claramente.
Já votou a favor do projeto de educação. Eu passo a pergunta
para o Marquinho responder. O que, que eu preciso fazer para me cacifar para 22?
Se você trabalhar igual você trabalhando, João Dória, trazendo emprego no estado de São Paulo, avançando nisso, sem dúvida, a deputada Isa já iniciou a campanha.
Cadê
pra...
os empregos?
Toda de 22.
Cadê o dinheiro?
São Paulo gerou.
É China.
Vamos lá. São Paulo gerou. São Paulo gerou 40% do total de empregos do país nesse ano.
Olha, o Dória falou que ia privatizar um monte de coisa lá na prefeitura.
Ouvintes que defendem a privatização, eu não sou a favor. Peraí, deixa eu falar uma coisa.
Aqui em São Paulo tem privatizado.
Nossa audiência é muito grande. Doutor Nico.
Ô, Nico.
Doutor Nico. Doutor Nico está aqui ouvindo a gente.
Estive lá ontem, Nico.
Então, o Nico falou, ó, parabéns pela pauta. Vamos falar do DOP, que eu nem sei o que é o DOP.
É. Doping da Sâmia.
Não, é dope.
Daí que eles prenderam esse fim de semana um grande traficante lá em Angra. É isso. Eles prenderam. Perderam André do Rap, algum nome assim. Isso. Uma ação, o Nico acompanhou de perto. Uma prisão histórica aqui do estado de São Paulo. Mais uma que vem acontecendo.
Doutor Nico estava ouvindo a pauta. Ele estava ouvindo a pauta. Muito obrigado, Nico. Um abraço. Precisamos lá na
Pizzaria VIP.
Pizzaria. O Nico é um grande delegado aqui. E ele fala que tem esse novo departamento que eu não faço ideia do que seja. Chama DOP e a gente vai falar isso no programa.
Esse muito departamento obrigado. Que fez a prisão aí no fim de semana.
Muito, porque esse negócio é um negócio difícil, né, meu? Esse negócio de narcotráfico não é brincadeira.
Sobre
não.
isso, inclusive, não, tem não, um projeto encerrar, de lei que quer acabar com a ouvidoria da Polícia Militar.
Eu preciso
Somos
encerrar.
Contra
eu
isso. Isso é ser a favor dos policiais. Isso sim é ser a favor dos trabalhadores da segurança pública.
Achando bom. Isa.
Sindicato. Calma.
Obrigado por você ter vindo. Sindicato não acha demais.
É, sindicato acabou.
Eu não venho de movimento sindical, então.
Sindicato metalúrgico.
Sindicato acabou.
Sindicato, não sou.
Obrigado. Isa, legal, tirou uma foto da Jovem Pan.
Isa, muito obrigado. Espero que Valeu. Você volte aqui. Você é uma feminista legal. Você você tem as suas ideologias. Eu acho bacana. Advogada, ela é trabalhista. E o Marco Violi, presidente do PSDB, que tá lá. O Frota é o vice?
Demais.
Vice-líder.
Que disse em rede nacional que estuprou uma mulher. Assim, eu quero que vocês expliquem como que um
partido pode ser... No próximo programa vocês votam.
Olha o preconceito do
Estuprou nada. Eu tenho a frase dele.
Eu acho que o preconceito dela é seletivo.
Se ele está arrependido, ele que vá
tolerância seletiva. É seletivo.
Como já pagou, né? Já pagou.
É o próximo programa. Presta atenção. O debate que eu vou propor.
Alexandre Frota, se você estiver me ouvindo, você inimigo das mulheres que já falou que estuprou mulheres em rede nacional.
Ele injusta porque você me manda o WhatsApp.
Aí o bagulho quer criar uma bagunça.
Não gosto, Alexandre. Eu vou trazer aqui. Cara respeitador.
Eu vou trazer aqui você.
E o Alexandre.
O Frota e a Bianca.
Sensacional.
Você conhece a Bianca?
Eu vou esperar. O direito da Bianca. Da Jovem Pan. Ele acabou de fazer uma promessa. Vamos cobrar! Não é só de político,
Isa, aqui é várzea. Vou falar
super
um
pop. Super pop.
Sabe o que é
eu
Bianca?
Quero debater
Você
com
conhece
Frota.
A Bianca? Não,
mas é legal.
A
Bianca.
Filho de lingerie.
Olha, muito obrigado.
Não tem problema. Adoro lingerie,
gente. Eu Puta, vocês estão falando
vocês
mais.
Falam
pra que o homem da.
Parece o. Programa.
Até zero que o programa animado. Tá muito. Não vejo hora de acabar essa porra. Eu quero almoçar.
Obrigado, obrigado.
Um abraço pra todas e todos.
É isso aí.
Me procura nas redes. Isapena Pessoal.
Valeu.